essa música que vale a pena prestar atenção. É uma paquera dentro do ônibus, que tá no meu CD, que é R$12, original.
Tudo começou com um olhar, e pedi licença pra passar, sem querer, querendo mesmo a mão. E um perfume tão gostoso em mim deixou, deu vontade de chamar, pra ceder o meu lugar. Mas alguém se levantou, e então ela sentou, não fez questão de disfarçar, soltou até o cabelo pra eu notar, com todo aquele charme me envolveu. Pena que desceu num ponto antes.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 341, e não se enganem, não temos um convidado hoje aqui no podcast, mas vocês estão ouvindo aí Paquera no Ônibus. Já dá pra dizer que é um clássico agora do 45 Minutos. Música do Gustavo Lins. E a gente vai explicar o motivo pelo qual essa música tá aí no nosso Musicast de hoje.
Lovecast.
Lovecast, é? A gente tá tratando então de um Lovecast. Porque o perfil do 45 Minutos foi marcado por uma seguidora, Camila Alves, a Mila Underline Alves F. Dizendo o seguinte: hoje vivenciei uma nova modalidade de flerte, a do boy que puxa conversa no transporte público porque ele viu ouvindo o podcast 45. Meu amigo, a turma cresceu demais.
A turma jogou essa carta, né? A gente não virou, brinque em serviço,
a
não.
A gente virou cantada, porra.
A gente trabalha em várias frentes. O podcast trabalha em várias frentes, pô. É agência de turismo.
Uma história sensacional.
A agência de turismo agora é... Cupido, digamos assim.
Mas disse que aquele agamenon que a gente fez de guerra se viu pro cara.
Foi mesmo, hein? Foi.
Disse que o cara pegou os conselhos ali.
Uau.
O cara jogar essa carta na mesa... Eu respeitei o cara. Não sei nem como é que vai terminar essa história. Só que... O podcast tá dando um incentivo aqui.
Uma pena que ele não apareceu, né? Porque ele poderia ter escolhido esse musicast. E se Camila for vencedora da promoção, ela disse que a vaga ainda tava em aberto.
Aí.
Botou aqui.
Chamando a grande. O nome disso é Chamando a Grande.
O cara vai poder, se o cara pintar por aqui, o cara vai poder escolher o musicast dedicar?
É.
É isso aí?
Mano, tá feito.
A chance era hoje, viu?
Não.
Até domingo,
não.
Né? Até o dia dos namorados.
Se o cara estiver escutando esse programa, porque ele é ouvinte do podcast. Se ele jogou essa canta.
Pode ser. Se não ouviu, é gigante.
Se não ouviu, ele perde.
Se o cara não ouviu, é mais gigante ainda.
O cara
ouviu
esse podcast, tu ouve esse negócio aí, podcast com
ele. Não, beleza, ele é um gigante, mas ele vai perder pouco.
Se o cara não for ouvir.
É gigante.
Meu irmão, o cara é um raciocínio inacreditável.
O cara vê assim, pode. Que acho que era mesmo, pá, raciocínio gigante.
Gastou os 3G no Google de 2 segundos pra ver o que era o podcast 4.5, voltou pro jogo.
Estratégia, meu amigo.
E jogou o melé na mesa.
Se for ouvinte ou não, mas se pronunciar e aparecer, tem direito a música.
É?
O Village depende da sorte de Camila e depende da vontade.
E dele, né? Vai ver que ele deu RT também, a gente não sabe, né?
É verdade. Ele pode não ser, já vai lá, se o cara não é ouvinte, dá RT, ganha promoção e ganha nega. Meu amigo, esse cara aí.
Gigante.
Parece uma vaga aqui no podcast, pô.
Mas chamou Camila de Anega, né?
É, porra, Anega.
O detalhe
é eu, não, viu, filho?
Não, pô.
Bicho, pernambucano chama de. Ganha doidinha.
O cara garante presença.
A boizinha, a nega, doida, pô.
É, doida.
O cara garante presença na edição melhor do ano. Aquela que
Demais.
Fácil. Daqui a pouco vai dizer que esse cara também vai escolher um assunto do Escolhe o Morro lá no canal.
Não. Tá bom.
Tá bom, né?
É moral demais.
É moral demais. Baixa a bola.
Mas então, se você não entrou com essa cantada pra ninguém, se você foi gigante como nosso nobre ouvinte aí, você também pode ganhar pontos, certamente, com essa frente das frentes, virar concorrente aí de Camila e desse boy aí que a gente não sabe se retweetou ou não. Mas a promoção... Vai de vento em popa, como a gente imaginava. Nem precisava de muito tempo de divulgação, né, Fred?
Tá virada já no mais de fora point, do né? controle.
Quem é que vai ter o trabalho de sortear esse?
Rafael.
Ernest Young.
Não, o pior de tudo é que a galera tá dando RT pra se lascar, sabe aonde? nas postagens do primeiro.
Não, é porque... É,
foi do segundo.
Eu quis fazer um suspensezinho. Diz assim, vamos relembrar os primeiros... Foi fazer um...
Que fosse ideia um genial. Isso é maldade, tá ligado? Se fosse na maldade, né?
Aí a turma olha pro RT, vai babando, velho. 2014, 15, que é retroativo. Se o cara ganhar, o cara vai pedir retroativo.
O DeLorean. É. O cara vai pedir o DeLorean também.
E a gente, como a gente avisou, o resultado ele sai na segunda-feira. Né? A gente anuncia nas redes sociais que esse ano inverteu. Né? Esse ano, antigamente a gente anunciava antes pra pessoa curtir o dia dos namorados, e dessa vez... É, o resultado sai no dia dos namorados e a pessoa vai ter o ano inteiro pela frente para poder escolher o final de semana. Eu achei bem legal, por exemplo, Lucas Aragão. Ele falou que ele está concorrendo e falou que se ganhar vai dar para os pais dele que completam 25 anos de casado agora no dia 11.
Porra, velho.
Porra.
Sensacional, velho.
Sensacional.
Já tô torcendo pra esse cara.
É, o boy de Camila.
Eu já tô torcendo pra esse cara.
Veja.
Lucas Aragão.
Lucas, tô na torcida por você
também. Tá torcendo pelo boy de Camila, mas perdeu.
Perdeu.
Agora, Celso, o que realmente eu vou recomendar é o seguinte. Lembra o que é que a gente sempre fala da noite do dia dos namorados, complicada.
Sim, demais.
Isso aí, que vale a pena ir pra lá. Hoje eu recebi do Eduardo o folder.
Eu até comentei que eu desde o começo do meu relacionamento, eu comemoro o dia dos namorados um dia antes.
Tranquilo. Só que esse ano vai ter podcast.
Esse ano vai comemorar dia antes,
não. Esse é domingo, né? É. Mas vai ter o dia todo pra comemorar. Pô.
Ok.
Ai! Chibanos!
E aí é o seguinte...
Romântico.
Como o Caio fosse deixar.
Pra quem quiser passar o dia dos namorados no Village, restam pouquíssimos apartamentos disponíveis, mas ainda tem alguns. Nosso código vale também para isso, podcast 45. E aí a programação é a seguinte: noite romântica com o cantor italiano Francesco Melo e quarteto Alfândega Musical, jantar com menu mediterrâneo e surpresa para os casais.
Eita! Agora eu gostei de como ele falou Melo, né? Porque o Francesco, o Melo já ganhou sotaque. Não, ali,
foi,
né?
Mel.
Ah, Melo.
Francesco,
né?
Melo.
Pareceu Melo mesmo, mas tudo bem.
Não, respeita, pô. Tinha Francesco Melo.
Ai, ai.
E aí a hashtag foi: venham ser felizes com a gente. Errou só a hashtag.
Frente da frente.
Frente da frente. Eduardo não aprende, né? 4 anos.
Eduardo, gente... porra. Ele quer ir pra cá. Ele quer ir pra cá. Eduardo.
A frente das frentes.
Aceita, porra.
Aceita.
Como é o negócio do.
Aceita que é melhor.
Aceita que é melhor, dos
aceita que é melhor.
Bom, galera, então é isso aí. Se você quer conhecer aí a estrutura do Village Porto de Galinhas, aproveita esse super bizu aí do Dia dos Namorados. E se você for ver, que a gente sempre fala, jantarzinho, aí vai pagar aquele, né, não é, mas você não vai levar pra qualquer restaurante, é um restaurante de Dia dos Namorados, aí já cresce um pouco a média do normal, né?
Que aí os restaurantes já não colocam o cardápio todo, já fazem menu.
Cardápio especial, que você vai pagar a entrada...
Pra não levar o fumo.
E escolher pouco, né?
Escolhe pouquíssimo. Aí depois, pô, vai fazer, vai dar aquela esticada, vai pro motelzinho e tal. Meu amigo, quando você for ver, é melhor.
Fora a paciência, né?
Lotado. E, pô, fila de motel ninguém merece.
É,
né?
Não dá.
Aí você faz a sua reserva lá no Village, fica tudo tranquilo.
Por falar em jantar, Celso, o último jantar da gente parece que.
Foi mesmo,
foi.
Deu frutos.
Foi, chegou longe, se cruzou. Cruzou o continente.
Foi mesmo, velho?
Foi. Isso aí
foi parar lá na Ásia.
Vamos ver. Mas parece que foi. Se a turma começou a agitar...
Mentira,
não,
velho.
Tô dizendo a tu.
Mentira.
O jantarzinho do último podcast.
É mesmo, é?
Vamos ver.
Bateu o gongo lá, Fê?
Tá batendo, né?
São teus parentes.
É. Celso, agora não, é oficialmente
não,
chinês.
Oficialmente chinês. Oficialmente quando chinês. Eu vou chamar chinês, você não se irrita, não.
Tem isso que eu não me irrito. quer dizer nada. Que vai ter muito biscoito da sorte pra João.
Vamos ver.
Cássio gostou. Gostasse do biscoitinho?
Não, hoje tá aqui, no WhatsApp hoje. A última pergunta de Cássio antes de mim foi: vai ter aquele chinês?
Vai rolar a China.
Vai rolar a China.
Tem calma aí.
É. Vai rolar. Fica tranquilo.
Vai rolar. Celso Xiglingue agora? Cresceu.
Olha só. Vamos começar aqui o programa, começar a falar de futebol, mas...
Ele
não
corta logo
exatamente o assunto, né? De futebol, né? Vai tratar de um tema que é um clássico no podcast 45 minutos, aqui no nossa sessão CocoCast.
Mentira.
Que dessa vez, vai ter que entrar.
Velho. Ah, sim.
Vai ter que entrar.
Calma. Foi caro.
Tem calma.
Caro.
Foi caro.
Hashtag caro. Foi caro. Porque a real é a seguinte, aconteceu um desses...
Esta
desses
de
que a curiosidade é não ter rolado aqui no futebol pernambucano, né? Essa
é talvez tenha rolado,
que a gente saiba, que a gente não saiba, né?
A multa é menor.
A multa é menor, né? Mas, o Atlético Mineiro recebeu uma multa da CBF por ter atrasado o início do confronto. E o motivo do atraso acabou sendo revelado pelo diretor do Atlético. Eu achei até curioso a maneira como foi revelado. Até porque pelo valor nem precisava.
Foi tudo na honestidade.
Foi tudo
uma sequência de atos.
Eu acabei de lembrar já de um caso em Pernambuco.
Mas peraí, vamos só concluir essa ideia. E aí, o diretor revelou que o motivo do atraso foi um problema intestinal do atacante Fred. E que na hora lá os caras foram, velho, vê, ou a gente começa com o Fred no banco, ou vai ter que pagar essa multa.
Tinha terceira opção também, né?
Qual era?
O Fred sujo.
Peraí, quer dizer que o Atlético Mineiro se sujeitou, o jogo sujeitou, atrasou,
sujeitou, foi, pagou.
Pra ele, não, Fred, Fred, vai na paz.
Tranquilo, vai na paz.
Tava no túnel ali, Fred, esse galera não tá dando não.
Tá dando não.
Tu chegou a sair a
porra. Fred, tu tá deduzindo ou foi nesse jogo?
Olha pro meu braço.
Tu tá arrepiado. Não, olha pro meu braço.
Então ele perguntou assim, tá arrepiado.
Tá frio aqui em Belo Horizonte, viu? Hein, Celso? Rapaz, caiu a temperatura aqui em Belo Horizonte.
Olha, aqui, galera, tô brincando.
Mais do que o braço é o clima. Zero grau no verão.
Pô, quando ele chegou na boca do túnel,
embora não sei.
Tá nevando aí fora. Tá normal. Então, rapaz. Então, segura 10 minutinhos aí.
Mas, ó, falando sério, isso
chegou ali. O time tava entrando em
campo. E ele jogou a real.
Jogou real.
Então,
nessa hora,
o cara tem que jogar real. Mas ao mesmo jogaram 99% real. Faltou aquele velho 1%. O que eu vi foi dores estomacais. Todo mundo, mesmo na situação, tem um certo pudor de dizer que são dores...
Não é pudor não, mas é respeito.
Não, mas ninguém nunca disse que são dores intestinais.
Você sabe.
Que tem dor no estômago, aquela... cara.
É mais pra baixo.
É uma discussão.
É a famosa pontada.
Qual é o órgão do corpo humano que é mais importante, quem domina, tal, se é a cabeça, se é o coração...
Tá comprovado que não,
não é.
Quem manda
é lá embaixo.
É lá embaixo.
Mas foi mais ou menos assim, ó.
Não tem coração.
Não tem espírito. Uns 5 centímetros abaixo do umbigo, pro lado esquerdo,
ele se apontado. A curvinha.
É.
Na hora é que, a curvinha. Na,
é, exatamente.
É quando, a curvinha.
Quando fez a curva ali, só.
Não, a curvinha.
Assim, ó, é o detalhe. A última curva.
A que tá ali. A que tá aqui, ó.
É. E geralmente é o entroncamento, que é menorzinho, ou seja...
Só a pergunta é a seguinte.
Detalhe, se chegar em Belém, ele vai ficar puto com a gente.
Vai nada.
Mas Fred é foda. O transão é foda mesmo. Joga demais, vai acabar...
Fergou.
Hã?
Fergou depois.
Como? De cabeça leve. Leve. Já chega assim.
Leve, tranquilo.
Só uma coisa. 2.000 paga.
Oxe, como é que é?
2.000 paga.
Paga.
Pro Atlético?
Tá pago. Pra tu.
Na
não,
vida
real. Não.
Vamos lá.
Escolhe ou morre?
Peraí.
Pra mim?
Não.
Aí, não, veja, o escolha. Okay, o que eu faço? Escolha.
Qual o nível de vergonha?
Qual o nível de escolha maior é esse? Ou fazer cocô no campo, ou pagar R$2.000. E aí? Na frente de todo mundo, o Brasil inteiro.
Não, filmado. Não seria na frente de todo mundo.
Bicho, vamos lá. O escolha maior é esse.
Mas a gente não vive essa situação.
É, pô.
Não
tem como ser coisa.
Até porque se a gente vivesse, a gente pagava R$2.000.
Tem que ser dentro da nossa realidade, no jornal.
A gente não pagava, não.
R$2.000? Pô, R$2.000 é dinheiro demais, pô. Mas tu é Fred, meu irmão. Aí é troco, pô.
Não, mas aí que tá a situação. Não,
rapaz, mas não, eu tô com o Fred, não pode ser. O valor de Fred é a nossa realidade, porra. Aí
é, não, eu... Só lembrando.
Mas então, na nossa realidade, ninguém discutia. O cara tá no... Tem sensação com um show. Tá certo. No show, Paul McCartney
tendo Arruda. Não, essa é a nossa realidade. São as histórias que a gente conta, meu irmão. Tudo aquilo.
Sim, então, Paul McCartney tendo Arruda, João ali, que diz que é invicto, né?
Invicto, não, tô invicto. Agora,
morto.
Cada vez mais perto de
perder. Aí chega um cara e diz o seguinte, ó, velho, é o seguinte. Relaxa aí. Porque o banheiro que tem aqui é R$2.000. Tu vai pagar.
Aí eu olhava, no caso, pra Priscila, pra dizer, ó. Priscila, chegou o dia.
Help.
Chegou o dia.
Peraí, mas nessa hora, veja, perdeu. Aí eu vou dizer, já entrando nesse cenário aí, eu ia embora.
Porque, não, mas
sabe por quê? Sabe por quê? Não, veja.
Eu tô indo no escola embora, cara.
Então, mas eu tô dizendo.
Mas vai embora sujo.
Não, é isso que eu tô, não, é isso que eu tô falando.
Deixa o Neto falar, pô.
Veja.
Você quer dar um drible.
Veja, pra perder aí, é pra continuar vendo o show. Não existe a opção, só existe um banheiro, custa R$2.000. É. Acabou o show pra mim.
Ah, acabou o show. Sim, mas
não vai aguentar, não. Vai ter que passar
Você vai eu perdi o show, veja. A minha derrota não, é, não seria fazer nas caixas. A minha derrota seria perder o show. Vou fazer na rua.
Mas você vai aguentar chegar em casa?
Escolha, mas aí fora do Arruda tem terceira opção, não.
Mas, irmão, mas é muita gente. Com licença,
você está dizendo. No Galo, no Galo. Agora lá,
você está dizendo assim, que eu só tenho 5 segundos.
Tu tá no Galo. Tu tá no Galo. Não tá no Galo. Tu tá no Galo. Ó, não, vamos lá.
Quer escapar todo jeito.
Tu tá no Galo. Ó, Cássio, tu tá no Galo. No meio do Galo. Na Guaranapa. Tu tá na Guaranapa. Ali, ó, 5 segundos. Aí. Vem um.
Na Guaranapa? Não quer dizer que na Guaranapa o cara perde, não, pô.
Não. No Galo, João. Tu tá no meio ali. Aí tem um anjo assim, ó, assim, velho. Tu vai se cagar aí. Tu tem uma chance.
Faz a transferência.
Me paga 2 mil, ou tu vai se melar aí.
Eu vou melhorar a pergunta. Porque aqui, obviamente, ninguém pagaria 2 mil.
Ninguém, não, pô. Ninguém, aí eu perdia.
Mas o anjo chegou da seguinte forma. Tu conseguiu bem na luta da
porra. 200.
200. Não. Deixa eu fazer a pergunta. Tu conseguiu o banheiro, luta da porra, suando, no apagar das luzes, conseguiu o banheiro. Quando tu vai fazer, o anjo chega assim, ó. Aí tu abre.
Que dificuldade, não tem pai, tô não.
Tô aqui com 2 mil, pra tu não fazer.
Pô, Fred. Aqui,
pra tu. Não, porque é diferente. Pagar é diferente de ganhar. Tu saiu zerado e limpo.
Tu não entendeu, tu não ouviu o que eu falei, não. Quem manda não é a cabeça, não, bicho.
Não, mas Fred, tá dizendo, você aceita você perder, aceita. Mas pagar o dinheiro.
Ah, mas pra perder.
Você perde.
Ah, perde pra ganhar 2 mil?
Pra ganhar.
Oxi!
Não.
Tranquilo, tranquilo.
Ficar invicto.
Invicto.
Tranquilo.
Ah, pra ganhar 2 mil conto.
Na Guaranapa passa na Globo, viu?
Dá-me quanto? Eu perdi, galera, caguei. Passei.
Eu vou fantasiado de limpador de fossa.
Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O que vocês acabaram de fazer.
Deu certinho a festa que a turma fez.
O que vocês acabaram de fazer aí? Vocês deram razão. Por quanto esse pod é barato? Quando eu quis vender minha parte daquele dia por 600 mil o pod aqui.
Cássio,
ficou todo... conto por um... Por um pela
dignidade.
Eu já perdi essa dignidade há tanto tempo, porra.
De graça, pessoal.
De graça. Celso, estaria no Arruda. Detalhe, lá na pista.
Bicho,
caga,
não tem um problema.
Detalhe, vou dizer por mim. Eu encontrei.
Eu pegava R$2.000, você ia balançando, galera.
Eu não dei cinco passos sem encontrar ninguém.
Ganhei 2 mil, e aí?
Aí o cara ia falar, bicho, onde é que eu vou?
Deixa eu pegar nessa porra aí, velho.
Onde é que tá começando essa porra?
Onde é que tá essa maionese aí?
Cadê o salpicão?
Mas o pior de tudo.
É bom demais desse jeito. Não falei nunca.
João lembrou, João mostrou um negócio que eu não sabia, pô. Gary Lineker.
Sim, esse.
Meu irmão, Copa de 90.
Copa de 90, tem um vídeo
do fez cocô dentro do campo.
Foi Gary Lineker.
E ele confessou depois.
Lineker, artilheiro da Copa de 86.
Que hoje é comentarista.
Principal jogador.
Mas legal, detalhe. Foi um tiquinho de nada.
Mas
uma vez mas, foi um tiquinho.
Ele aceitou, virou com a mão.
Foi um tiquinho,
arrastou.
Não, foi um tiquinho de nada. Por quê? Se fosse esse exemplo,
porque a gente fazia volume,
né? Pô, meu Deus do céu.
Fazer volume.
Meu Deus do céu.
Pronto, sabe o que aconteceu? Aconteceu com o corredor na
Olimpíada. Beleza, você já falou isso tudo aqui.
Tá, ó, o maratonista.
Aqui, maratonista de marcha, né?
Da marcha atleta. Ali eu fiquei com muita pena do cara.
Aqui.
Ali com pena quando ele começou a competição.
Eu já tá ligado? Fiquei com pena. Que vocês podem querer chegar nesse cara, esse cara. Ah, se esse cara soubesse quanto eu ganhei.
Qual o do maratonista?
Vocês estão dizendo que aceitaria 2 contos. Se for ver, quanto é esse cara aí dessa mesma lógica?
Mas ali o cara tava na.
Tu tá ligado que baixa atlética é mais longa que maratona, né?
É, porra. Não, e o cara. Assim, ó.
É, mesma distância, porém, o desgaste é muito maior. São
50 quilômetros, jovem.
Ah, são 50 quilômetros mesmo.
Ó, Cássio, só.
50
quilômetros. E tu tá ligado? Tu tá ligado que
o cara quer tirar, né, da Olimpíada.
Porra.
É brutal demais.
O cara da marcha atlética foi. Assim. Foi a prestação, né? Foi aquele negócio. Vem uma.
Foi, João. Mas tá impossível essa gravação.
Mas foi, porra.
Eu quase fui pra regravar de novo.
Tá nojento demais, porra.
Tá não, porra.
Galera, vamos seguir aqui, né?
Deixa eu. Tu nunca falou desse assunto.
Quer maionese, João?
Não, parei.
Galera, vamos voltar aqui ao assunto futebol, né? Ou começar no.
Qual é o exemplo de Pernambuco que tu ia dar, Cássio?
Oxe, o russo jogador do Santa?
Eu acho que foi de russo, pô.
Não, Bruno Moraes.
Foi Bruno Moraes, recentemente.
Não, mas eu lembrei. Russo atrasou o jogo, mas não tinha essas multas de TJD de 2 contos, não. Mas ficou lá. Eu tenho quase certeza. O russo foi só que ficaram
parecidos. Eu sou a favor de que tem que ser até liberado da multa.
Mas aí, meu irmão.
É porque o Atlético escolheu ficar.
Mas por uma questão de honra, Fred. Isso é uma coisa que todo mundo tem que aceitar.
Porque o time podia começar com 10, mas preferiu pagar a multa. Não foi pra Fred poder ir pro banheiro, foi pra. Não começar com 10.
Tá, beleza. Aí tudo bem. Bom, galera, falar aqui da quinta rodada da Série A do Brasileiro. E, enfim, a mão de pântano
do podcast 45 minutos, fez mais uma vítima, né? Foi só a gente rasgar elogios.
Na hora que ele bota a mão na cabeça, fudeu.
Meu amigo, foi só a gente rasgar elogios. Ao desempenho da Chapecoense.
Meu amigo, Atlético Goianiense.
Atlético Goianiense, gol ganhou. João mandou um e-mail aqui pro Atlético Goianiense sair do campeonato.
É muito pior.
Não, veja só. Não, os dois são. A Chape botou lá em cima e levou uma goleada. Não,
é muito pior do Atlético Goianiense.
Mas vai cair. Que tu, veja. Valeu 3 pontos só, Cássio. Não vale 60, não.
Ficou na dúvida.
E nem a Chape é assim campeão brasileira.
Cássio tá falando do jeito, parece que ganhou. Não, mas veja, valeu 60 pontos,
Atlético. Nem o Atlético Goianiense. Nem o Atlético Goianiense deve escapar e nem a Chape seria campeão brasileira. Só que os resultados eu achei muito mais surpreendente que o do Atlético Goianiense. Embora o outro jogo tenha tido 9 gols.
Meu amigo, mas a Chape. A gente pegou, a gente assim, botou a mão na cabeça.
Meu amigo, que mão de pântano, bicho.
Mas quem é o representante da Chape aqui?
Só
quem é
o representante da Chape aqui? Celso, professor, tu viu a tweetada do Atlético Goianiense?
Como foi?
Você do, várias. Do oficial. Não, não. Então, cara, quando tava 3-0, assim, meu amigo, eu tô escrevendo com os pés, porque com a irmã eu tô aplaudindo.
É gigante, pô. E tem outro que falou assim: eu acho que eu sou a conta de Twitter de clube mais feliz do mundo nesse momento.
Foi fora.
Agora, outra coisa, no podcast da Série B, no podcast da Série B, a gente tinha falado do Paraná, né? Que tinha foi. Tido o gol deles, vai
tomar. VTNC,
o cara. VTNC. Aí o cara, a turma disse: esse VTNC aí, pô.
Significa o quê?
Vitamina C?
Vitamina C. É. Aí ele falou:
vamos, time não canse.
Vamos, time não canse.
É sensacional.
Vamos, time não cansa. Gol deles. Vamos, time não cansa.
Muito bom, velho. Só sobre a mão de pântano, só um, antes da gente falar realmente da Chapecoense. Um aviso, pessoal do esporte.
A gente tá falando realmente não, sobre a Chapecoense.
Não, mas antes, um aviso. Porque a turma do esporte quer que a gente entreviste o Luxemburgo.
Quer que não,
mas...
A gente vai.
O Topo foi entrevistado.
Verdade.
É verdade.
Ferido, mas não tá...
Lá do Santa tá combalido, né?
Nem Franco não foi entrevistado e caiu.
Isso aí é uma mentira.
Né? Só, a gente tá falando de cargo de treinador. Que tu, o ceifador do podcast 45 minutos, tá mais do que justifica.
Tá mais
pô.
Tranquilo. O Valdemar
tá
já caiu.
Nada.
Valdemar?
Ele é, o que mudou de terça pra cá? Duas noites
ontem. Eu perguntei se tá mais tranquilo. Eu acordei muito atuitado assim. Valdemar ainda é técnico do Náutico.
Grilo Peine.
É. Ceifador.
Esse é o ceifador.
Sem achar.
Não, mas eu concordo com o que o Cássio falou. No fundo, a gente até, já que trouxe o Atlético junto para essa análise, são dois resultados que não são naturais, tá? Um feito mais 6 gols em casa.
Eu acho da Chape mais natural.
A vitória do Grêmio é mais natural. Tirando, obviamente,
6-3, pô. Né?
É absolutamente, o resultado já é absolutamente...
O último jogo que tinha tido 9 gols na Série A foi 2011, foi Grêmio e Fluminense também. 5-4 Fluminense no Maracanã.
O Sport lá teve 8.
É.
Ficou por 1.
E assim, então, é natural que a Chapecoense perca jogos, inclusive em casa, e desça para uma zona mais intermediária da classificação. E, obviamente, que o Atlético não ia terminar o campeonato com 0 pontos. Né? Agora, tanto que assim, se fosse no torcer por quem, certo? Que a gente costuma fazer só com faltando 12,
ou com
13, 10 rodadas. Se a gente fosse fazer o torcer por quem para essa rodada, um torcedor que está pensando em se distanciar da zona de rebaixamento...
Votaria no Atlético.
Eu já iria no Atlético nesse jogo. Também, é muito melhor a ponte ficar na confusão do que o Atlético ganhar 3 pontos total. Inocentes.
Total.
Não, veja. Aquele time que você considera que vai cair, você sempre torce por esse time.
Essa conta é assim, todos os jogos que o Atlético Goianiense for ter contra adversários do Sport na luta contra o rebaixamento, o torcedor do Sport vai ter que fechar com o Atlético Goianiense.
Em resumo, os dois resultados não surpreendem, porque é normal o Grêmio ganhar da Chapecoense, não assusta, e o Atlético Goianiense vai ter que ganhar de alguém, e a Ponte Preta é um adversário que ele pode ganhar jogando em casa. O que chamou a atenção foram os placares. 6-3 para o Grêmio, um placar, já o placar por si só já é um placar meio pouco usual. E o Atlético Goiás vencer de 3-0 também surpreende. Não o resultado, mas o placar. Eu acho que o que chama atenção são os placares dos jogos.
E em relação ao Curitiba, é, essa arrancada do Curitiba, que até brincando agora há pouco eu falei que a gente já começa o brasileiro fazendo torcer por quem do Curitiba, né?
Essa nossa piadinha foi mais uma,
foi mais uma mão de pântano. Que aí o Curitiba começa com essa arrancada. E eu queria saber se vocês acreditam que não apenas os pontos somados, mas o desempenho do Curitiba já dão indício suficiente de que o Coxa pode... Tá meio com o pé fora, pelo menos, dessa luta contra o rebaixamento, ou ainda é muito cedo para dizer que o Curitiba vai brigar por algo mais acima da tabela?
Cedo tá. Agora, mais uma vitória é um terço dos pontos que ele precisa para escapar. Assim, na matemática, a matemática ajuda. Só que a gente sabe que tem muito time começando essa arrancada, como a gente falou no programa, Internacional fez, se não me engano, fez 11 pontos também nessa altura do campeonato ano passado. Santa Cruz também fez 8
na 13. O Internacional tinha líder do campeonato com 13 pontos. Pronto. Depois da quinta rodada.
Que era o que aconteceu. Ou seja, mais um alerta pro Curitiba, que a gente já falou aqui milhões de vezes. É, o espécie...
Internacional também estava jogando futebol interessante, né?
Isso. Só lembrando que o Curitiba é especialista em brigar contra o rebaixamento e escapar. Mas... Eu considero muito cedo, né, para dizer isso.
Eu considero cedo também, eu acho que está muito cedo, são 5 jogos só. É, mas
como o Rafa falou, se vencer, vai para um terço dos pontos que precisa, com um sexto do campeonato, mais ou menos, não é isso?
Com 6 rodadas. Com 15% do campeonato, basicamente.
Isso. É assim, mas está cedo, para dizer qual é a briga do Curitiba. Eu acho que a briga do Curitiba ainda é contra o rebaixamento. Mas é óbvio que se a briga dele é contra o rebaixamento, ele está somando pontos, ele está fazendo a famosa gordurinha, para ter um campeonato, uma briga contra o rebaixamento mais tranquilo, para se livrar do rebaixamento
mais cedo.
Um pouco mais, exatamente, quanto antes. Só se ele tiver, porque com as pontos que ele acumulou, são 4 vitórias e uma derrota, então ele tem 12 pontos, né, dos 15 possíveis. Com esses pontos que ele acumulou, para ele entrar numa zona de rebaixamento nervosa, ele vai ter que entrar num, ele vai ter que passar um período também longo sem ganhar.
Corredor polonês.
Um corredor sem ganhar.
Queira ou não queira, ele já tem 8 pontos.
E ele ganhou dos jogos importantes. O Palmeiras,
vantagens, né?
E ele ganhou do Palmeiras jogando em casa. O Palmeiras, por mais, começou muito ruim, mas o Palmeiras vai recuperar. Então, assim, o Palmeiras vai ganhar pontos de times que estão lutando contra o rebaixamento, tão como o Curitiba, fora de casa. Então, assim, a Ponte Preta. O Palmeiras pode vencer a Ponte Preta em Campinas. O Palmeiras.
Vem Sport Bahia.
O Palmeiras pode vencer aqui o Sport, pode vencer o Bahia. Então.
Pode ser qualquer um, na
exatamente,
verdade.
Mas o Curitiba enfrentou o Palmeiras e já venceu.
Uhum.
Como o Sport pegou o Grêmio, que também é o Grêmio hoje.
Flamengo?
Flamengo são times que ele considerou, são pontos importantes, porque nem todo mundo vai somar pontos em cima desses times, desses clubes que vão brigar lá em cima da tabela. Então, é muito cedo para dizer qual é a briga do Curitiba, se o Curitiba está uma briga acima do rebaixamento. Eu acho que a briga do Curitiba ainda é contra o rebaixamento, mas ele está somando, está fazendo saldo.
João, duas coisas que eu queria comentar. Primeiro, é que, obviamente, tudo é muito cedo, né? Só que, assim, já que a gente está fazendo um programa para analisar o brasileiro depois de 5 rodadas, é óbvio que a gente tem que correr riscos. É óbvio que a gente entra numa inevitável precipitação, porque você está tentando identificar elementos sólidos de uma classificação que pode mudar completamente. E, obviamente, o melhor exemplo disso já foi dado, do Inter, que era o líder. Nessa, depois da quinta rodada com 13 pontos, acabou rebaixado. Então é óbvio que naquele momento ninguém aqui no podcast está dizendo, ó, quem é que vai brigar aqui pelo rebaixamento? Vai brigar o Inter? A gente não falaria isso.
Não, ninguém falaria.
Agora, para que o Inter tivesse caído, quantos jogos o Inter passou sem ganhar? Ano passado
foi passou um turno inteiro, segundo turno inteiro sem vencer.
Não foi o segundo turno inteiro.
Foram
19 jogos.
Somados, aí ele começou no primeiro turno, terminou no segundo turno ainda sem.
Foi a Gel, Falcão.
Quase tirou contra o Sport, mas o Sport empatou com um gol de 20 do
Araújo. Tanto é que o Inter, por ser o Inter, mesmo ele passando um turno inteiro sem ganhar, a gente demorou a acreditar. Verdade. Que o Inter ia brigar com o rebaixamento. Ele disse, não, ele tá lá, mas daqui a pouco sai. Não, daqui a pouco sai. Daqui a pouco. Era o Inter e Cruzeiro, eu lembro muito bem, isso. Era o Inter e Cruzeiro. O Cruzeiro saiu, o Inter ficou. Mas.
E o Cruzeiro demorou pra sair. Até o São Paulo se enganchou também um tempo.
Então, exatamente. O São Paulo se enganchou, mas nunca entrou de fato na zona de rebaixamento. O Cruzeiro ficou na zona de rebaixamento.
O Cruzeiro largou e passou.
Ficou um bom tempo na zona de rebaixamento. E o Inter, a gente só foi, assim, cair na real A gente, acho que todo mundo, que o Inter realmente estava muito ameaçado, faltando 10 rodadas do campeonato, João, faltando 8 rodadas do campeonato.
Peguei aqui a mesma classificação do passado e fui...
O Ciro do Inter ficou naquela de time grande no carro.
E fui para a 19ª rodada, fim do primeiro turno, certo? A gente está analisando o Inter líder na 5ª rodada. Quando acaba o primeiro turno, o Inter é 14º. Ainda não tinha chegado na zona de rebaixamento. Porque a zona de rebaixamento já tinha América que caiu, Santa Cruz que caiu. Nesse momento aqui, só o América era um rebaixado convicto, porque já estava a 8 pontos do Curitiba, que estava na posição clássica dele.
O Santa já encaminhava pelo futebol que tinha mostrado.
O Santa estava,
né,
na curva negativa, mas estava a 3 pontos do Curitiba. Ou seja, estava a duas rodadas.
Décima
turno. Turno.
Certo, primeiro turno.
E o Cruzeiro era quem fechava, trocou depois de posição com o próprio Inter. Ou seja, no meio do campeonato, já mergulhado nessa sequência, ainda era 14º. Para você ver o quanto a gordura inicial do Inter, ela demorou a ser gasta, o tamanho do buraco que o Inter precisou para perder...
O Inter então não espara.
Exatamente. Que é o que o Fred falou do Curitiba. O Curitiba hoje já tem 8 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Já é. Isso aí já são 6, 7, 8 rodadas... Num curso mínimo aí.
Isso é uma crise muito grande.
Muito, muito profunda. E aí eu me lembro, João, quando tu falasse gordurinha, me lembrei de um debate pesado que a gente
teve. Se era gordura.
Em 2015, na campanha do Sport, se era gordura ou não. E eu lembro que depois de um ou dois programas de choque.
Jogos invictos, pô.
Isso, a gente falou o seguinte: em que momento a gordura. Você diz assim, ó, parou de ser gordura. Esse time está brigando. Sim. Pela Libertadores. Vira massa muscular. Vira gordura. Como é que chama, Rafael? Tu que é fitness?
Gordura o quê?
Tem a massa. Não, massa magra,
massa,
né?
Massa magra.
Vira massa magra. Vira massa magra. Então, assim. Chega, por exemplo. Eu lembro que naquele 2015, o Sport pegou a Ponte Preta no último jogo do primeiro turno. Se tivesse vencido, ia ter ficado na segunda posição a um ponto do Corinthians.
Que estava aqui, detalhe, o Sport chegou, estava vencendo a partida e o Corinthians, se não me engano, estava perdendo.
Estava perdendo e fez
empate,
gols,
né? Aí o Sport se deu empate e
o Corinthians ganhou. O Sport acho que virou o turno em quinto ou sexto. Enfim, mas já era um time que você já não chamava mais aquilo de gordura contra o rebaixamento. Então, a gente só vai poder dizer isso do Curitiba mais para frente. Por enquanto, eu tô com o João, né? 5 rodadas para um time que foi colocado pelo podcast e por todos os guias, programas de TV, todo mundo colocou Curitiba, não era nem no meio termo, colocou Curitiba como candidato real ao rebaixamento. Ele tem uma saída obviamente surpreendente e obviamente que deixa frutos, né, pro trabalho. Detalhe, o maior reforço dele, que foi o Alexandre, não está jogando, né, porque chegou lesionado e não tá entrando, mas...
Porque também lá é Matheus Galdesano, né?
Demais.
Aí chegou como uma aposta da...
do CRB, né?
Do ano passado ainda. Eles tiraram no meio da Série B do ano passado.
Chegou como uma aposta e de repente virou o grande nome dessa campanha,
né? E se eu não me engano, a gente até estranhou essa contratação na época. Tudo bem que ele tava bem no CRB.
Eu acho que ele tava muito bem no CRB.
Tava muito bem no CRB, mas até contestou assim que pra sair dessa que vai dar certo, que a gente já teve estrela de perto aqui.
Mas teve pouca chance, né?
Quase nenhum aqui. Esse é o tipo do jogador, aquilo que a gente debateu no programa passado em relação ao Chapecoense. É o tipo do jogador que o Sport, que foi o time que contratou, quem pensou Matheus Galdesani pro nível de Série A e B, né, para a elite estendida do futebol nacional. Porque eu chamo que existe a elite da Série A, mas a Série B é como a gente sempre fala, todos os jogos são transmitidos.
Isso.
Você entra para a vitrine. Na hora que você está na Série B, você já está na vitrine. Quem identificou isso foi o Sport. Tira ele do Rio Grande do Sul, traz ele para essa vitrine, para esse cenário, abre mão do jogador sem praticamente testar o jogador.
2013 foi?
Não, foi em 2014, eu acho, já. Não, 2015. Foi com o Eduardo, foi aquele time, ele era reserva daquele time. Tanto que ele foi logo depois emprestado do CRB em 2016. Então, assim, muito pouco utilizado. Isso não pode acontecer. Isso é o tipo do desperdício de jogador. Porque aquele caso que a gente já discute, sei lá, Danilo, que a gente já discutiu aqui, que eu acho bom, Celso acha bom, mas a grande maioria rejeita. Ok, pelo menos existe uma maioria que rejeita. Mas Galdesani entrou na conta do que chegou e saiu, você não tem a menor ideia.
Porque ele pegou então, o time já fechado, assim, já tá, o time já estava...
É, ele não teve espaço. Teve
espaço.
A convicção, você precisa ter convicção do que está fazendo. Tem uma notícia que está circulando, que eu não sei se é verdade, que o Atlético Paranaense está interessado em Fábio, né, meia do Sport. É um jogador muito novo, 20 anos. O Atlético Paranaense não está trazendo Fábio para chegar, botar a camisa... para chegar, botar a camisa e jogar não. Eduardo conhece Fábio, conhece a formação de Fábio, deve ter identificado lá, ó. Os caras devem ter, a gente precisa de um meia, rapaz, pra trabalhar aqui um, dois anos. Diz que quer ser jogador. Eduardo disse, porra, tem um lá no Recife que eu acredito que possa ser. Então, isso abre a negociação. E o Atlético Paranaense vai ter que ter convicção de que Fábio é um... convicção da sua escolha. O Sport não teve com o Galdesani
convicção
da sua escolha.
Eu acho que o erro do Sport foi, mesmo... Não, ele, veja, o fato dele entrar e não ter espaço porque o time estava fechado, organizado ali, ok, é da vida. Só que se você contratou com a convicção que é um bom jogador, não, não era para liberar o jogador.
Foi liberado naquela onda de Falcão, naquela transformação de Falcão.
A mudança do elenco, né?
Que aí trouxe o Serginho, por exemplo, e liberou o Galdesani.
Olha só, falando agora de... Também agora vai acabar sendo um caso quase que oposto ao do Curitiba, né? Que a gente está falando de um time que a gente esperava que já largasse muito bem, que é o Palmeiras, atual campeão brasileiro, e que está patinando nesse início de Série A. E aí pintou esse post aqui, na verdade, do blog lá de Mauro César, comentarista da ESPN, onde ele traz que, fora da zona do rebaixamento, pelo saldo de gols, o Palmeiras busca reforços. E aí a questão é, desde a chegada da Crefisa e do saldo quase infinito do Palmeiras na busca por reforços, o Palmeiras se transformou no principal elenco do país. Hoje, a gente já vê times conseguindo rivalizar com o time principal do Palmeiras.
Mas não com o elenco.
Mas não com o elenco, né? De elenco, o Palmeiras é uma coisa absurda. E aí, o Palmeiras pode buscar reforços no mercado e tem alguns nomes que estão surgindo, como do atacante Joelinton, ex-Sport, jogador do Hoffenheim.
De Europa.
De Europa, exatamente. emprestado ao Rapid Wien, da Áustria. E também de Richarlison, do Fluminense, uma lista que
pode crescer. Está mais encaminhada, inclusive.
E é uma lista que pode crescer. Aí a pergunta é necessário, de fato?
Eu tenho acompanhado alguns debates, né, que os programas de TV do Eixo fazem sobre o Palmeiras, e num deles eu vi algo que realmente eu concordo, assim. Enquanto o Palmeiras não consegue sequer definir seu time titular, porque todo jogo o Palmeiras muda, todos os jogos o Palmeiras muda. E muda por quê? Porque o elenco é muito qualificado. E assim, me parece um tanto menino buchudo, a visão que eu tenho do Palmeiras é de menino buchudo, quando olha para esse início de brasileiro, e pensa assim, porra, a gente só tem 4 pontos, a gente perdeu 3 jogos. Olha pro elenco e diz, bicho, a gente tem que contratar. Contratar o quê? Por que Joelinton ou Richarlison resolveriam o Palmeiras?
Acho que Richarlison é uma boa contratação.
Não, é uma boa contratação. Joelinton também seria uma boa contratação.
Não é uma boa contratação. Na verdade é um bom nome. Não seria uma boa contratação.
Os caras tinham Lucas Barrios há 3 meses.
Sim.
E abriram mão, assim...
Olha o que o Lucas Barros está fazendo no Grêmio.
Não, eu estou entendendo. Assim,
11 gols em 19 jogos.
É uma questão assim. Não, ninguém está discutindo a qualidade desse nome que o Palmeiras pode fazer. Mas se é necessário encaixar. Assim. Eu acho o seguinte. Eu concordo que o Palmeiras tem muitos jogadores. Assim, e você administrar um elenco com tantas peças, tantas opções, é até complicado para a Cuca gerir ego lá dentro. Assim, gerir tem muita gente para jogar, só joga 11. Mas eu também não vejo como uma forma de você criticar o Palmeiras. Se eu tenho bala na agulha para pagar, para tirar Richarlison do Fluminense, que eu acho uma boa contratação, e eu não posso criticar ele por fazer isso, sabe? Assim, eu acho que se o treinador identificou uma necessidade e que jogador de Richarlison é um jogador que vai encaixar ali e eu posso comprar, eu não acho problema não. Mesmo que infle esse elenco, eu acho que o Palmeiras pode achar outras opções, jogadores que não emprestar, outros que estão no final da fila. Mas se você tem poder de barganha, você tem dinheiro em caixa.
Nem poder de barganha, é poder de compra mesmo.
Poder de compra, então. Você tem esse poder de compra e você criticar por não usar, eu acho.
Mas, João, veja, isso vai contra exatamente o que você acabou de falar, que Cuca ter tantos nomes para administrar é uma coisa complicada. E você vai trazer mais nomes
ainda. Mas se o reforço vir de Cuca, se Cuca, que é o treinador, ele que bota o time, diz assim, ó, chega para a diretoria, eu preciso de um jogador assim, 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 assado, eu acho que Richarlison vai dar conta. Vocês podem comprar? Pode, Cuca. Beleza. Então, beleza.
Mas você não acha que cabe?
Eu acho que essa gestão nesse momento. Muito absurda.
Você não acha que não cabe ao gestor?
De Cuca, velho, olha o teu time.
Olha o time que você tem. Você é treinador justamente para administrar esse tipo de problema.
Mas aí, nesse caso, se for só dois jogadores a mais num elenco já inchado, aí realmente fica válido. Mas, de repente, podem ser dois jogadores e essa gestão de grupo está sendo feita com... Ó, ele vai chegar dois e você vai ter que tirar dois. Porque você tá, o elenco já é qualificado. Se você quer qualificar mais, mas não é só somar, não. A gente,
certo. Então, assim, que cara, seja, mas ainda assim eu acho que seria um problema para você administrar.
Eu acho que é uma forma de criticando o elenco.
Você tá criticando esse bom jogador? É melhor que Dudu?
Não sei. Joelinton. É mais atacante que Lucas Barrios, por exemplo?
Nunca. Ainda não é. Pode vir a ser. Ainda não é.
Mas foi
dispensado.
Porque o Palmeiras entendeu que
ele não servia para o Palmeiras.
Eu não posso criticar o Palmeiras por estar no mercado trazendo jogador para o seu clube. Ele reforçando. Se o Palmeiras fosse time liso, tivesse dinheiro contadinho, ó, a gente só pode gastar, não pode gastar mais nada, vai se endividar. Se isso se transformar no final do ano daqui uma grande dívida do Palmeiras, aí foi responsabilidade absurda. Eu estou colocando na minha análise que tá as contas tudo certinho, tem dinheiro, não vai faltar, se ele contratar, não vai. Eu acho que não tem problema, não. Eu sinceramente acho que não tem problema, não. Se você puder contratar, você está contratando. E a gestão de grupo, e aí você, ó, qualquer pessoa, você está pedindo mais jogador, a gente vai trazer. Agora, dá um jeito aí. Vai gerar esse grupo aí e tal, porque você está pedindo. Pode ser, como o Cássio falou, de dispensar alguns, de emprestar outros. Mas se não for para emprestar, é assim, é o ônus e o bônus. Você tem o ônus da contratação, assim, ó, agora você vai ter que administrar esses egos aí, você vai ter que fazer... A gente não está dando você desculpa nenhuma para você não fazer se vender. Você tem tudo na mão. Inclusive, Cuca foi trazido por conta disso, assim, também. Né? O Palmeiras tem um treinador que era Eduardo Batista, que estava fazendo uma... No começo da temporada, se não foi brilhante, mas também estava longe de ser péssimo. E foi atrás de Cuca porque quis. Que é um treinador que foi campeão brasileiro, que estava. Depois voltou a estar disponível no mercado, o Palmeiras foi lá e contratou o cara. Acho que ele não. Eu não critico o Palmeiras por isso, não.
Galera, ó, e antes da gente seguir aqui para a nossa análise do desempenho dos clubes nordestinos aí, nessa quinta rodada da Série A, vou avisar vocês que a gente vai divulgar o nome do vencedor do segundo sorteio da nossa parceria com a Tags. A Evelyn Tamiri já foi buscar lá o carregador do celular dela, mas a gente vai anunciar o nome do vencedor do headset gamer da linha Warrior, lá da Multilaser, no nosso próximo... Meu amigo. Abafa tudo, maestro. Tudo.
Eu tava vendo...
Quando eu botei...
Eu já comprei o desenho, assim...
Eu tomei um susto, porque eu botei lá ao vivo, quando tava gravando o vídeo, não tinha experimentado antes de gravar. Quando eu botei, eu falei, cacete...
Com o telefone, eu fiquei com vontade.
A experiência online... Geralmente é para o jogo de tiro.
Exatamente.
Meu amigo.
É transformadora. É um novo. Leva a imersão do jogo.
Tem canais diferente. De áudio dentro?
Tem canais de áudio diferente, abafa tudo.
Então, aí, serve pra música?
Não sei. Serve. Deve servir com alguma amigo, sobra, na verdade. Entendeu?
Porque
tem um fone, por exemplo, né?
O cara dá a bala, você tá jogando um jogo.
Mas,
o cara dá um tiro.
Mas ele é ideal pra videogame. Ele é voltado pro público gamer. Por conta do número de canais também.
O cara dá um tiro na direita, o som é aqui, a explosão aqui na tela esquerda vem pra cá, a voz, o cara tá falando headset é menor. Meu amigo, é uma imersão absoluta.
Mas o cara vê o Netflix também seria bom.
Tranquilo.
O cara bota o notebookzinho no
Netflix. Sabe que eu fiquei impressionado?
Como eu tô falando, sobra. Entendeu?
Sobra, né?
Sabe que eu fiquei impressionado nesse tudinho? Cássio como um garoto propaganda.
Olha aí.
Gigante.
Mas é porque a loja se encaixa.
Tem tudo a ver com o público, pelo amor de Deus.
Tudo que a gente usa no nosso dia a dia tem pra vender lá.
Tem pra vender por lá. É bom demais.
Você não entra assim, olha pra lá e diz, é inútil não. Tudo
é inútil.
E
lá a galera trabalha com preço. Lá a galera trabalha
importante, né?
Pesado com preço. Olha só a promoção que eles estão lançando aí pro Dia dos Namorados, né? O negócio,
A galera acaba tendo uma relação com o celular, né? E aí, o pessoal fechou
pra namorar, pra desfazer, pra arrumar. O celular é arma pra tudo,
meu irmão. É pra tudo, exatamente. pra casa cair, pra levantar a casa. E aí, a galera tá fechando aí com o fornecedor. Fechou uma parceria com o fornecedor lá. Vai ser um celular da Alcatel, modelo 5010. Tem TV digital, memória de 8 GB, olha só, câmera frontal de 8 megapixels, com flash, inclusive, na câmera frontal, processador quad-core, bateria de longa duração, melhor falando, tela de 5 polegadas e olha o preço desse celular.
E essa TV digital vale demais.
Demais, pô, demais. Olha o preço desse celular, R$449, lembrando que você pode dividir
quatro,
10 vezes.
449.
Tá valendo demais.
R$10,49.
Eu vou lá comprar.
Eu vou dizer uma coisa pra tu. O cara que já tem um celular pode tranquilamente comprar
pra ter, esse,
pra ter o segundo celular.
Tranquilo.
Tu vai pro jogo. Tranquilo. Por exemplo, tá lá pra, tu assiste o jogo, melhores momentos,
pra
tudo ali.
Pra ter TV.
Velho, e às vezes tu não expõe.
O preço tá roxando.
O cara que tem um iPhone, o cara que tem um Samsung, o cara não expõe seu celular de R$2.000.
Ah,
exato. De R$3.000. E usa
um esse
Rochedo.
E esse da Alcatel é uma marca que está patrocinando, inclusive, clubes agora. Corinthians,
patrocinou o esporte por alguns jogos.
Hoje em dia, já foi-se o tempo em que você só comprava aquele monitor daquela marca, porque aquele das três letrinhas não dava muito certo. Hoje em dia, com o nível de fiscalização que tem, se tem garantia, ó, tem esse monitor aqui, 3 anos de garantia, monitor aqui, 1 ano de garantia, não tem bronca, não.
Vai ser o celular do podcast.
Tá honestíssimo, tá honestíssimo, pro show.
E o podcast vai passar pro WhatsApp, vai ter um WhatsAppzinho, né? Porque
vai interagir melhor com a galera.
Dá muito trabalho o e-mail.
Quem vai tomar conta é João Cássio, né?
Cássio.
Já imaginasse.
João Cássio.
Deixa com o Cássio.
Não, o Cássio é o WhatsApp, né?
Cássio, tu vai tomar conta do WhatsApp do Podes.
Do Podes? Pegar dinheiro.
Pode ser.
Não, diga isso, porque se for objetivo de vocês, é melhor que eu não fique, né?
Vai ficar muito.
A Alcatel mandou pra mim
pro Trazinho ficar azul, vai demorar.
Um celular, azul, eu vou doar pro Pode.
Olha aí, fechou então, bonito. E aí, Tags em 2 endereços, tem loja lá no Shopping Boa Vista, naquela parte nova ali do estacionamento, juntinho da passarela. É a última loja, a loja mais perto ali da passarela, vocês vão ver. E também no Shopping Tacaruna, né, Fred?
Exatamente. Aí? Tem telefone, deixa eu te dizer aqui. Porque tava aberto aqui, mas fui ver a bazuca e me desconcentrei. Porque tem que comprar a bazuca de Fittipaldi, né?
Quando esse bicho, quando
eu comprei pro sinal,
vice. Pra tu, né? Pra tem que comprar pro Fittipaldi, né?
Ó, Fittipaldi, ó lá. Fittipaldi, deu um golpe. Não, veja, eu não comprei com o dinheiro do podcast, não.
Mas calma aí, porra.
Rafael tava comigo lá.
É, tem da bazuca pra Lucas? Já ganhou uma diariazinha que eu já soube
aí. É, Eduardo deu uma diária pra ele no Village. Tá, fim de semana.
A bazuca é para os próximos... É.
Entendi.
Tava zerado, certo? Aí o Lucas vem participando, né, do podcast. Chegou a diáriazinha.
Pagou,
tá com sobra ainda, a gente tá com crédito. Okay. Ele vai gravar uns programas ainda, aí depois... Quando esgotar esse crédito...
É bom que ele deixasse a barba crescer também.
Isso é porque...
Isso é bom demais.
Isso é porque...
Vai ter barba não, ele tem condições.
Mas ele gosta de cortar o cabelo meio estiloso, pode ir lá.
Isso é porque até porque precisa, porque ele dá uns cortes no cabelo dele.
Ele corta em casa, eu acho.
Horrível.
Mas ele não corta em casa, feito eu, que é um tamanho só, você mete a máquina e acabou.
Quem gosta de
inventar, né? Os caqueados. Esse pagamento aí, tudinho, é porque é Y, né? Porque se fosse Diego Souza, era mais caro.
Não tinha pergunta, não. Agora, é bom dessa bazuca, só depois que ele for pro Village. Porque se levar essa bazuca pro Village, meu amigo, já é mais nasce. Que Júlio dançarina agora, botando o pé pra ali pra competir com a hidroginástica, essa é uma briga
e da aí, bolsa, esse negócio é potente. Quem tava ouvindo o diálogo da bazuca, acabou até perguntando pelo preço, foi Gabriel, que é uma das fotos mais fake do Twitter. O cara é cabeleira da porra na foto, a gente foi lá pro Cozinha no Jogo, cabelo já... Anos década passada, caiu o cabelo do homem.
Veja só, eu aceitava Celso fazer esse comentário. Você não aceita, não. Você é o maior ladrão do Diário de Pernambuco.
Bicho, velho.
Tua foto é de 2001. 2010. Meu avô, que é fã desse bicho. Se vê ele ao vivo, já vai ser que é Fred. Meu avô, não é esse cara, não.
É o filho.
Pensar que é o filho.
Mas do Twitter tá atualizada.
Aonde?
Pô, 2 anos, pô.
2 anos, na Alemanha aquela foto?
Alemanha, 2 anos. República Tcheca, pra ser mais preciso.
Ai?
O cara ainda cresce, né?
Praga?
Praga. 249. a bazuca.
Exatamente.
10 de 24,90.
Foi
Gabriel vai passar lá amanhã, na Tacaruna. Então, quem quiser ligar para conferir, Tacaruna 3221-3304, Shopping Boa Vista, do lado de cá, né? 3125-1480.
Do lado de cá.
Do lado de cá é o lado do estacionamento, né?
Não, do lado de cá é o lado da táxi.
Porra.
Ai! Ligou, já tô só dando tiro certo aqui.
Tá gigante. Bom, galera, vamos começar aqui a nossa análise sobre os clubes do Nordeste. A vitória e a boa atuação contra o Flamengo, ela marca de fato o início do trabalho de Luxemburgo. A gente pode colocar dessa forma, Fred?
Foi o...
A gente pode colocar dessa forma, não?
Você ouviu que não entendeu assim. Se elas viram pra Fred, pode colocar dessa forma, Fred? Fred, aponta o microfone pra João.
De certa forma, sim, porque eu atribuí essa vitória contra o Flamengo e eu não participei do Tele, então eu posso falar aqui de boa.
A ideia é essa.
E por que chamasse Fred?
Porque eu não me liguei, pô.
a vitória contra o Flamengo, pra mim, teve sim o dedo de Luxemburgo. Inclusive, foi o mote da matéria que eu fiz. E o título da matéria do Diário de Pernambuco foi justamente isso. Foi esse. Porque Luxemburgo montou um time com três volantes, apostou em Thales, que é um menino que hoje é o menino dos olhos de ouro de Luxemburgo.
Hoje o quê, menino?
Menino dos olhos de ouro.
É óbvio, né? A galinha dos olhos de ouro.
É,
mas menino, e a menina dos olhos.
É isso aí. Mas tu me entendeu.
Escolhe um ou dois. Um ou outro.
Ah, tu me entendeu. É isso aí.
Troca as bolas aqui, sou eu, foda.
Mas aqui foi uma misturada da porra. Mas vamos lá. São. Apostou no garoto, três volantes, e mudou a forma de jogar e deu certo, porque qual foi a intenção de Luxemburgo com três volantes? Foi congestionar ali o meio de campo, foi atrapalhar, foi prejudicar, na verdade, o que o Flamengo tem de forte, que é o meio de campo. O Diego voltou, tem um meio que é um jogador de muita criatividade. Então, assim, o Sport com o Luxemburgo, ele... A intenção que eu acredito que tenha sido dele foi congestionar esse meio de campo e dificultar. Tanto é que o Flamengo chegou mais pelas pontas. Assim, no primeiro tempo ele atacou mais pelas pontas, no início em cima de Patrick, que começou muito mal a partida. Então, assim, essa tática de Luxemburgo deu certo. E no segundo tempo, as mexidas que Luxemburgo fez também deu certo. E ele falou na coletiva que a intenção dele é que ele queria que o Flamengo não descobrisse a forma que o Sport ia jogar. Ele queria entender, fazer a leitura do jogo do Flamengo e fazer com que o Zé Ricardo não fizesse a leitura de jogo do Sport. E no segundo tempo, quando o Luxemburgo fez as mudanças, o Sport foi bem superior ao Flamengo, venceu de forma justa. E por isso eu acho que foi o primeiro jogo depois de uma semana do Luxemburgo. Porque o Luxemburgo assumiu, colocou o time contra o Botafogo, assim, muito em cima, não tinha nada que fazer, a não ser... O peso dele ali na beirada do gramado e uma outra coisa, a orientação rápida de vestiário. Contra o Avaí, também era muito em cima do trabalho. Ainda é muito início de trabalho, na verdade, ele tem pouco mais de uma semana, são três jogos. Mas com uma semana e com esse jogo, já foi o dedo de Luxemburgo. Ele próprio Luxemburgo, ele sabe que tem muita coisa a fazer no esporte. Ele sabe, ele na coletiva enumerou. Gostei muito disso. Que ao invés de deitar em cima da vitória... e apontar pontos positivos e se vangloriar em cima disso, inclusive disso que eu estou falando, que foi uma vitória que eu acho que teve o dedo dele, ele olhou para o outro lado. Olhou, mostrou que o time teve muitos defeitos, que o time precisa encontrar um perfil de jogo. Então, assim, eu gostei muito dessa declaração do Luxemburgo, que mostra o Luxemburgo não acomodado e não deixa o time se acomodar em cima de uma vitória, que foi uma vitória importante, mas, assim, foi só uma vitória. Então, eu acho que da mesma forma que é muito cedo para analisar fazer qualquer tipo de análise nesse podcast, com o Luxemburgo ainda mais, porque são somente três jogos, dois pelo brasileiro, mas é um, digamos assim, essa vitória contra o Flamengo, há algo de promissão nela, do trabalho do Luxemburgo. Se isso vai se comprovar com o passar do tempo, a gente vai ter que esperar. Mas há algo de promissor na forma como o Sport venceu e na forma como o Luxemburgo vem fazendo, principalmente a leitura de jogos, e como ele escalou e como fez a leitura de jogos nesse jogo contra o Flamengo.
E um pouco disso, João, tem até no próprio vídeo que o Sport divulgou de noite agora, um pouco antes da gravação,
que você falou dessa identidade, eu acho que ele fala isso no vídeo, eu não sei se ele disse isso na coletiva.
Ele falou um negócio puxando perfil, né?
É, exatamente, ele também disse isso ao time dele, antes da coletiva, possivelmente, né? Porque ele deve, né, acredito que ele tenha falado aquilo ali antes de ir para a coletiva. E o que me chamou a atenção no vídeo também, assim, claro que o vídeo é uma edição, é um vídeo do clube, com uma edição favorável ao clube, que só sai quando o time vence. Assim, um caso excepcional de publicação sem vitória foi a estreia dele contra o Botafogo. O Sport acabou sendo eliminado, mas como era a estreia do Luxemburgo, o Sport acabou fazendo o vídeo, mas a eliminação é quase deixada de lado.
E o segundo tempo, ele com um homem a menos, chegou ao empate, teve um fogo, foi assim, tratado como um jogo positivo.
Mas só foi tratado assim porque também é do clube, material do clube. É. Mas, então, fazendo essa ponderação de que justamente é um material do clube, então a tendência é que tenha só algo positivo.
Ou algo que interessa, inclusive.
Então, que quer dizer quase a mesma coisa. O que me chamou a atenção, sai na edição que ele deixa claro que deu um esporro no time no jogo contra o Avaí. E você já tinha dito que ele treina. Não tô defendendo aqui que o treinador tem que dar esporro ao jogador, que é.
Mas ele dá.
Não é isso, não. Mas que assim, que é cobrança, porque tinha ficado aquele jogo do Avaí, a rotação do Sport foi muito baixa. Aliás, eu escrevi o post da seguinte forma: assim, 3 dias separam um time desacelerado de um time de muita intensidade contra o Flamengo, porque se não tivesse intensidade, não teria como vencer. Aliás, se o Sport jogar daquela forma como jogou com o Avaí, desacelerado daquela forma, a tendência seria uma campanha muito ruim. E aquele jogo ficou parecendo um pouco de... Pô, como é que eu fiquei com essa dúvida. Como é a cobrança de um jogo, até porque o jogo foi fora de casa, não viaja a diretoria toda, acho que viajou Alexandre Faria, não viaja para... Como é a cobrança de um jogo desse, ainda tendo um jogo tão importante como seria do Flamengo? Ele deixou claro que a cobrança foi no próprio vestiário de esporro. deixa eu entender isso. E nesse momento que ele fala isso, é justamente para abrir o terreno que ele elogiar a equipe pelo desempenho. Eu acho que até mereceu elogio, porque foi um time que se reconstruiu durante o jogo, e como o Fred falou no Carrocast, no Telecast, acho que foi um Carrocast, né, porque foi gravado dentro do carro, que foi a partida nesse Brasileiro onde o Sport apresentou a maior evolução na volta do intervalo, onde o treinador foi importante taticamente. Estou falando um pouco, porque eu também não gravei o Carrocast, quase, participei alguns segundos só. Como o recuo de Richelli, se ele tentou, já não foi a primeira vez, mas não funcionou de jeito nenhum, Richelli jogando lá na frente, enfiado, completamente omisso em relação ao jogo. E logo o Richelli, que é um jogador que trabalha a bola o tempo inteiro, a bola passa por ele o tempo inteiro.
E recompõe o tempo inteiro.
E é importante que a bola passe por ele o tempo inteiro. E ele quase, eu até assistindo o jogo com o Fred, até falei, só para ver esse ataque do lado do Sport, o Sport trocou 5 passos no ataque, e a bola não tocou nenhuma vez, e Richelli não pegou na bola nenhuma vez, isso é muito estranho. E ele distante, ou seja, então esse recuo primeiro, essa percepção de reconhecer que isso não funcionou, as substituições que ele fez com...
Todas certas.
Todas certas. Inclusive, a saída de Tássio naquele momento já estava amarelado, já estava se perdendo, e continua, mesmo que ele, a gente falou, que pegou para criar, para lançar Tálisson, mas continua sendo jogador que não está pronto. Como os outros da base também não estavam...
Só um parênteses, durante o jogo, o Tarso está fazendo uma boa partida e ele levou amarelo porque houve uma chegada de Hever e de Juan, que são dois zagueiros experientes, muito experientes. Eu acho que foi tipo, para intimidar o garoto. Assim. Ele,
vendo mas Hever tá levou amarelo.
Ali foi o seguinte, João. Ali foi o seguinte.
Ele chegou para dar uma...
Deixa eu explicar o que foi aquele lance.
Foi uma devolução de bola.
Foi. O Sport jogou a bola para fora e quando todo mundo virou de costas não havia mais ninguém caído. O jogador já tinha levantado. Aí ficou um impasse se o Bahia devolveria a bola ou não. O Sport pediu pro Bahia. O Sport pediu pro Flamengo lançar a bola pra linha de fundo, tipo, pra devolver a bola, e o Flamengo lançou a bola pro meio. Dando a entender que não devolveria. Lançou a bola pro seu próprio jogador. Aí Tálisson
intercepta
e parte com tudo. E os caras do Flamengo ficaram dizendo o discurso de que
iam devolver,
que ele tinha recuado pro cara só depois chutar. E aí foram pra cima de Tálisson, e aí é que gera esse lance.
Tá, eu recebi amarelo nesse lance.
Com o histórico de devolução de bola de fair play desse jogo.
Não dá pro Flamengo reclamar.
Não dava pra, nem reclamar, nem alegar isso, porque já tinha tido no jogo, já teve aqui, inclusive no Sport quando.
O famoso vídeo de Diego Souza, né? Eles vão ver lá, não, quando o jogador de volta.
O René não devolve a bola. Que a torcida do Sport, inclusive, ficou...
Não, René
devolve a bola. Devolve a bola, a torcida do Sport ficou chateada com ele. Então, assim, nesse momento, isso é muita pala do... eu acho pala do Flamengo. Mas, a gente falou de Thaleson naquele momento.
Não, porque ele está fazendo substituições. Mesmo assim,
ele tirou o Thaleson. O trabalho do Luxemburgo foi muito correto, foi decisivo para a partida, mas não só as mudanças, porque não adiantava mudar e o time tivesse a mesma pegada que teve contra o Avaí. Isso foi, para mim, determinante para o jogo. Se o esporro funcionou, pelo menos a cobrança, não vou falar de esporro não, porque eu não sei nem como é que foi o vídeo. Ele dá a entender que foi isso, ele não usa nem a palavra esporro. Eu que tô...
Ele usa a palavra mais forte, eu acho. Eu uso ele, se não me engano,
bateu alguma
bateu no sentido de claro. Dar esporro.
Mas a cobrança, que era importante, que eu acho que o esporro estava precisando ser cobrado. E de certa forma, é até uma pena que Diego Souza não tenha feito parte desse jogo com ele, que ele poderia ter também ser cobrado dessa forma. É um jogador que vai chegar.
Mas talvez tenha chutado o esporro, né?
Não, ele escutou, ele estava no jogo do Avaí, mas ele vai chegar quando ele vier futuramente, ele vai fazer parte desse contexto. Um contexto que, para o Sport, é essencial para que o Sport vislumbre uma campanha, pelo menos, segura no brasileiro. Claro que o fato de ser o Flamengo, assim, como talvez até o fato de ser o Avaí, acho que influencia um pouco, mas vamos pegar o jogo da quarta-feira. O fato de ser o Flamengo dá uma motivação natural pelo que significa para o esporte e para o que significa na carreira profissional de cada um. Que, como é, Tomás deixou claro, Tomás fazer um gol na carreira dele, ele foi saber o Flamengo, e fazer o gol da vitória de um outro clube sobre o Flamengo, para a carreira dele é outra coisa, para o Oswaldo é outra coisa. Vale.
Lógico.
Então, não, eu estou querendo dizer isso porque aí você acaba ficando a dúvida se essa imposição do time, esse vigor vai ser visto em todos os outros jogos. Não sei. Porque aí de repente tem um Avaí que é uma coisa completamente fora da curva. Então o esporte assim, tem esses dois cenários e fica a expectativa sobre qual essa determinação que teve contra o Flamengo, taticamente se encaixou, mas a rotação do time é um time que dá uma esperança.
Na verdade, eu acho que nem cabe aí a gente fazer exatamente Flamengo e Avaí. É o velho dentro fora. Porque eu acho que o esporte ele teve uma dedicação muito grande contra Grêmio e Botafogo. Então, assim, acho que a rotação foi alta contra Grêmio e Botafogo. Não,
eu tô dando esses dois exemplos, Fred, porque foi, pô, três dias, pô, assim.
Só que no fundo, entre isso aí, tá um velho problema do esporte, que é um problema que é quase de DNA, que fora de casa não consegue repetir a mesma intensidade. Ainda que tenha começado o jogo contra o Avaí, procurado, partindo pra cima.
Mas por que eu tô falando de intensidade? O jogo contra o Flamengo, o esporte jogou o bastante, inclusive até no scout, você pode ver, o Flamengo teve mais posse de bola. Não era porque o Flamengo dominava a posse de bola. O Sport, mesmo jogando em casa, deu um pouco de posse de bola ao Flamengo. Então, assim...
O Sport é um time muito tranquilo, cara, contra o Flamengo.
Veja, mas esse Sport que jogou contra o Flamengo pode ser fora de casa, o time que não vai ter a bola. A diferença foi contra o Avaí, onde o time
teve a bola e não teve produtividade.
Teve 63% de posse e não fez nada.
É.
Mas esse jogo do Flamengo contra o Vasco, não se surpreenda se for... O tempo que o Sport ficar com a bola foi o mesmo desse do Flamengo.
Uhum. Falando de Luxemburgo um pouco, eu não tenho dúvida que de fato ele faz um início de trabalho interessante pelos motivos que foram citados aqui. Os jogadores têm, pelas informações que eu tenho colhido, os jogadores receberam muito bem, têm gostado do...
Magrão hoje deu uma coletiva, foi perguntar sobre Luxemburgo, porque Magrão, com certeza, é mais experiente do clube e já enfrentou o Luxemburgo outras vezes, e é a primeira vez que eles trabalham juntos, né? E Magrão teceu altos elogios, assim, disse que é um privilégio para ele, Magrão, tá encerrando a carreira. Ele nunca imaginava que ia trabalhar com o Luxemburgo já agora na reta final. E para ele... Ele disse que é um privilégio e, assim, tá sendo um fantástico. Ele usou a palavra, foi essa. Fantástica a experiência de...
E até de bastidores também, venho tendo... que o clube realmente gostou, está comprando.
Ah, prazo de validade.
Está comprando o discurso. E assim, e você percebe mudanças muito interessantes.
Isso para mim é o mais relevante.
Isso sempre foi uma das maiores virtudes de Luxemburgo.
Mudar time.
Mudar, né? Ganhar o jogo no jogo.
Ganhar o jogo no vestiário.
Você, né, passar a ter isso a seu favor, porque isso dá uma segurança também. É o seguinte, tá vendo que o Luxemburgo não é um cara que está parado no tempo, morto. Talvez ele não seja o treinador mais moderno do mundo. Mas também,
soluções, né?
Também o futebol, ele está dentro do futebol, assim, e tem auxiliares, e tem gente profissional ao redor dele. Já tem os do esporte, tem o que ele traz. Então, assim, Luxemburgo não é uma ilha também não, sabe? Então, porque quando a galera quer desmerecer, começa a se usar todos os argumentos. Então, a gente viu várias mudanças dentro do jogo.
Como a manchete do jogo da derrota do Avaí. Eu acho, deixando bem claro, para não ficar dando direto, assim, eu acho que julga que fura assim, no primeiro jogo dele. A análise do jogo tem duas linhas, como também teve a do Sport Flamengo, e é assim que começou o projeto Série B. Isso não é análise, pô.
Luxemburgo tem defeitos e virtudes, mas está tanto tempo dentro do futebol, há tanto tempo convivendo nesse mainstream do jornalismo do eixo, que ele não é mais analisado profissionalmente por 90%. É analisado de forma pessoal. Os caras estão sem conta.
Pelo estilo.
Porque já brigou, porque xinga, porque devolve.
Porque errou também.
Isso, né? Porque eu tô dizendo,
treinador que é pentacampeão brasileiro. Ele não é um treinador que não incomoda ninguém. Ele é um treinador que ele trouxe um estilo de caso pensado, já trouxe essa informação, que eu vi uma declaração dele no Bem Amigos, dizendo que era proposital, ele fazia as coisas de caso pensado, tipo, o time foi mal, tal, não sei o quê, sabe que vem, o time tá em crise, sabe que vem porrada na coletiva, o cara pode perguntar se o céu é azul, ele vai dar a porrada na raquetada no primeiro que perguntar, que ele já amansa o resto da coletiva. Então, é um cara que leva as filhas, as netas no colo pra coletiva, pra se blindar de uma porrada. Então, assim, é um cara que conquistou, pelo estilo, é natural que ele conquiste, colecione desafetos. Entendeu?
E sobretudo de imprensa.
Demais.
E no caso do Kirk Fury, tem um cara que também coleciona desafetos, né? Mas o que eu ia dizendo sobre as mudanças que ele fez, foram mudanças dentro do primeiro tempo, mudanças no intervalo. A primeira mudança, e que ela foi fundamental, e a gente falou isso no Telecast, para desafogar o Sport, foi quando Patrick, que fez 17 minutos, 18 minutos, muito ruins, assustado, pressionado,
fazer inveja, Evandro.
Engolido pelo lado direito do Flamengo. Quando é que o Sport entrou no jogo e Patrick pôde respirar e crescer na partida? Quando o Luxemburgo reaproxima Oswaldo dele e faz com que Oswaldo não só ajude a recuperar a bola e ganhe, já que o Flamengo estava todo apostando na descida por ali, Oswaldo começa
a jogar nas costas.
A jogar também nas costas e assustar. Faz com que o Flamengo desacelere, deixou o Patrick respirar, e aí o jogo estabilizou. Quando o jogo estabilizou, ele percebeu a pressão em René.
Isso foi a leitura.
E não é só pressão. Porra, a gente conhece o Sport de perto. O que é que todos os times, durante anos, faziam contra o Sport? Por onde é que eles jogam? Nas costas de René. Sempre foi o maior corredor do Sport. Então, o Sport, pela primeira vez na vida,
teve a oportunidade
de jogar de jogar no corredor de René. Então, ele levou o Oswaldo para ali, para que o Oswaldo pudesse...
Porque Everton Felipe não conseguiu de forma nenhuma.
Exatamente.
Os lances simplesmente não evoluíram com...
Param naquele quadrado. Perdeu, inclusive, algumas divididas, alguns mano a mano com o próprio René.
E René até fez a parte dele, não foi engolido por Oswaldo, não. Oswaldo jogou bem, mas René não
comprometeu. Mas eu achei, assim, esse detalhe do jogo... E aí, analisando mais uma elogio para o Luxemburgo, nesse trabalho dele, é que ele tem uma leitura de jogo boa.
Muito boa.
Taticamente, mas não só de campo, mas o que está acontecendo ao redor. Essa questão de René, de jogar o Oswaldo para René, sentindo o ambiente.
E ele cita isso.
Isso é sensacional.
Que viu a torcida pegando no pé dele, ele pressionado pela
torcida. Isso é o quê? Isso é o Luxemburgo usando a favor dele. A experiência de bola que tem demais. Quantas situações ele viveu parecida com
o René a favor? Não adianta René dizer que é normal, que esperava. Sentiu.
Então, como o cara ficar sendo hostilizado nos 90 minutos. O cara quer agir melhor, quer jogar melhor.
E aí,
o desabafo ali de tomar depois do gol.
Jogador é ser humano, não é máquina, não.
Claro.
E assim, e o Luxemburgo sentiu isso, porque ele já viveu isso várias vezes, contra e a favor. Então, assim, ele, Luxemburgo, ter a visão de campo, o que fazer de campo, taticamente, mexer uma peça ali, mas também sentir o ambiente, eu acho isso outro ponto positivo a favor de Luxemburgo, assim como essa questão da cobrança, porque eu acho que assim, a cobrança, quando é bem feita e quando é feita num tom, porque também jogador de futebol não pode ser você falar só mansamente, não, porque senão os caras engolem você.
E também você não pode passar do ponto. E a cobrança, quando é bem feita, os jogadores assimilam a cobrança e entendem a cobrança. Magrão, na coletiva hoje, elogiou o Luxemburgo e falou da cobrança. Eu, no Luxemburgo fechou dois treinos antes de jogo, né? Fechou contra o Botafogo, fechou contra o Flamengo, a imprensa não teve acesso ao treino em si. O único jogo, o treino que ele abriu até agora, até desse dia que a gente está gravando aqui, foi o contra o Avaí. Foi o treino que ele deixou a imprensa ver o último treino antes do embarque, né? E nesse treino, a gente viu muita cobrança de Luxemburgo em cima de jogadores. Em cima do próprio Oswaldo, questão de corredor, dele aproveitar o espaço. Cobrou, deu dicas de posicionamento para Ronaldo Alves, dicas de posicionamento de camisa, como é que você tem que chegar no jogador. Assim, dicas...
Essa foi para Matheus Ferraz.
Não, foi para Ronaldo. Mas Matheus Ferraz foi posicionamento, de marcar por dentro, marcar por fora. Então, assim... Ele estava posicionando taticamente os jogadores, mas também dando, ensinando, assim, dando, passando experiência também. Tecnicamente, como o zagueiro deve fazer, o que é que você... posicionamento de escanteio, até ele teve um debate com o Diego Souza de posicionamento de escanteio, Diego Souza querendo ficar no setor e dizendo, ó, professor, aqui não é melhor não, e Luxemburgo disse, não, Diego, vem pra cá, que é assim, e explicou e convenceu o Diego, então assim.
Tu não vai fazer aquela imitação?
A de Oswaldo?
Não, a de Matheus, não.
A de... Por dentro? Não, porque tem palavrão.
Aí, só para terminar, então, as mudanças, né? Porque aí, que eu estava citando as mudanças que foram muito determinantes, e a definitiva foi a marcação sob pressão. Ele percebeu a dificuldade do Flamengo de saída de bola.
Adiantou a marcação.
Adiantou a marcação.
Ainda na metade
do primeiro tempo. E aí forçou, talvez ele nem contasse com isso nesse momento, que foi a consequência definitiva para o jogo, que foi o erro do goleiro, que é um ponto fraco do Flamengo. E a bola voltando para ele o tempo inteiro, ele cedeu duas vezes, né? Porque se ele não coloca a mão na bola, era gol, né? aquele recuo que ele não conseguiu dominar, e depois entrega o gol.
Eu lembrei, sabe de quê? Mas não no jogo, só depois, se aquela bola tivesse entrado. Sport Flamengo 91.
Júnior, né?
Júnior. Salvou o Sport do rebaixamento. Isso. Hã?
Foi. É isso, é.
Mas foi bem mais pra cá, inclusive.
Não. Foi mais ou menos de onde o cara recuou, daquela...
Não, foi, mas acho que foi um pouquinho mais para trás.
E foi gol, né?
É. E aí, Celso, vou aqui pegar para a gente passar o próximo tema a partir de uma coisa que o Cássio falou, de intensidade, entre o jogo do Avaí e o jogo do Flamengo. E aí eu estava conversando com o Lucas Fittipaldi antes de gravar o telecast, e disse, porra, meu irmão, diferença de quando pegava a bola contra o Avaí, porra, teve a bola o tempo todo, não andou.
Tem uma diferença aí.
Lucas Fittipaldi me falou uma palavra, duas palavras. Diego Souza. E olha que Lucas Fittipaldi é um cara que eu sei que é um defensor do futebol de Diego Souza, da importância de Diego Souza para o esporte.
Se, dá para ampliar.
Mas ele falou claramente isso, assim, para ele, o ponto de mudança foi Diego Souza. E Diego Souza, de fato, percebeu algumas bolas, muitas bolas, eu diria, na intermediária e não conseguiu. Só duas jogadas andaram, uma recuando para trás para Richelli e a outra que foi o passe para Everton chutar. E aí você vai para a estatística e você pega que as três últimas vitórias do Sport...
É isso, quer dizer, eu fiz matéria sobre isso. Você foi, aí eu até perguntei se vale...
Essa é uma estatística.
Que foi Santa Cruz, Santa Cruz, que ele saiu logo no começo.
0-0.
Grêmio e
o aproveitamento.
Flamengo. Então são as três últimas vitórias do Sport... Todas
as três são melhores apresentações do Sport.
Mas essa vitória, você diz que é válida, mas eu acho que a ressalva do momento também não, é válida.
Mas aí esse é o debate. O que isso significa?
Significa que o cara estava voltando de lesão e, como aconteceu no ano passado, ele
demora, né?
Teve uma maturação.
Demora.
É uma questão física e idade, mas isso aconteceu no ano passado também. Porque até a lesão dele, esse debate não existia. O cara foi convocado para a seleção brasileira. A primeira foi pelo que ele fez no brasileiro. E a das eliminatórias foi pelo que ele estava fazendo.
A grande dúvida é saber também se ele está se poupando ou não para a seleção.
Essa dúvida a gente vai tirar.
Essa dúvida a gente vai saber.
Talvez, dependendo do andar do podcast, já daqui mesmo.
Mas, de qualquer forma, como eu tinha falado antes, se foi isso, aí ele errou. Se tivesse sido isso, assim, mesmo que seja voluntário, ele está a oportunidade dele. Se foi isso, ele errou. Porque, assim,
eu acho que é isso e eu acho que é involuntário.
Pronto, mas então, mas...
É um erro também. Coisas, mas, e eu concordo também que é um erro.
Foi o que eu falei. Mesmo que seja, tenha sido involuntário, foi isso...
É um involuntário que é o seguinte. Uma lesão, uma não ida para esses jogos, possivelmente ele volta a sair da fila. Né?
Mas ao mesmo tempo, é uma aposta. Porque como ele caiu de rendimento, nesse momento, a permanência dele na seleção brasileira depende exclusivamente do que ele fizer na seleção. Porque pelo esporte ele já não estaria.
Mas aí quando ele voltar, ele volta. Mas aí, quando ele voltar agora, ele volta, vai votar com intensidade.
Então, mas continua sendo uma aposta. Porque, primeiro, uma aposta. A gente está falando tudo de um cenário.
Sim,
que a gente possa, sabe. Que não sabe. Né? Mas se fosse o caso, porque seria um erro? Porque comprometeu o resto do time. Ele estava voando, supondo que ele tivesse tirado o pé para, de repente, se pôr para a seleção brasileira, comprometeu o resto do time. Se for, se voltar. Mas desconsiderando isso, porque é uma discussão que não tem nem tanto elemento para basear nisso. Se ele voltar na forma que estava, não tem, assim, para mim. Eu vi muita gente levantando essa discussão. Eu acho que não tem essa discussão. Não, é titular. Essa discussão também, a discussão de se ele é ou não é titular, eu acho que é a discussão.
Não, eu acho que não, cabe. Eu acho que
a discussão não cabe. O próprio Vanderlei também não vai.
Não vai.
O Luxemburgo abriu mão de
discussão. Não vai. E assim, e nessa matéria que eu fiz, não sei se foi. Fred falou dos três jogos baseado na matéria ou não, mas eu fiz a matéria.
Não cliquei,
assim.
Não.
É, só leu na.
muito bom debate que você levantou. Foi.
Eu votei.
Ok.
Só Twitter. Olá. E tu?
Hã? Lembro tu? Não.
Sobre a matéria. Só uma matéria. Já que ninguém leu.
Eu votei, pô. Mas
só uma matéria. Já que ninguém leu.
O bicho lembra que foi o campeão finlandês de 1978. Mas não lembro do...
Detalhe, não sei quem foi, não. Mas acho que ter sido Helsinki alguma coisa.
Sobre a matéria.
O velho exemplo do boi.
Como é que é?
O velho exemplo do boi. O velho exemplo do boi. Cássio falou, sobre o campeão finlandês, Cássio falou. Detalhe, não lembro qual foi. Que é exemplo clássico de Cássio e Celso conversando, né? Que Celso falou, bicho, eu tô com fome. Ah, eu comeria um boi inteiro. Cássio disse, é impossível.
Impossível. Posso voltar Diego Souza ou não? Sobre Diego Souza, pra quem não lê a matéria, com Diego Souza em campo, o Sport disputou 24 partidas, venceu 12, empatou 6 e perdeu 6, o aproveitamento de 58%.
Era, detalhe,
com
até,
ele,
até isso, ele era artilheiro do time.
Com ele, com ele em campo. Sem ele, o Sport jogou 16 partidas, tem 7 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, se não me engano. O aproveitamento é muito parecido. É de 56, é um pouco menor, mas é muito parecido. O que isso significa? Óbvio que Diego Souza é importante para o esporte. Óbvio que Diego Souza é titular, só que o Se Ligue é importante também.
Total.
O Se Ligue é importante.
Que assim, ó, fala aqui, Diego, no vídeo. Lamentei que essa fala dele, que Diego Souza não tivesse nesse vídeo. Até bom. Não. A galera deve falar, Diego, vê a TV Sport aí e manda ele lá pra Austrália. Mas é importante sim.
A cada manhã dele foi nervoso.
Porque veja, porque ele não pode ser. Ele não é a parte dessa cobrança, não. A cobrança é totalmente. A cobrança de todo mundo. Mas a chance desse time. Desse time. Fez uma boa partida contra o Flamengo? Fez. A chance desse time ter um rendimento ainda melhor no brasileiro.
Com
passa,
ele?
Não. Passa necessariamente
sim.
Pelo rendimento.
Lógico.
Veja, porque a fase do cara. Quantos times desse campeonato tem um jogador desse nível? Não é todo mundo que tem, não.
Exatamente,
pô.
Cara. Então, você... Ele tá na seleção, pô. Exato. Não por acaso, não. E assim, e é um jogador que. Mas assim, o Se Ligue que eu falo é importante porque. Desses números, inclusive. Porque ano passado existia uma. No brasileiro, existia uma dependência de Diego Souza. Diego Souza participou de 49%, quase metade dos gols do Sport no brasileiro. 49 e um quebrado. Teve participação direta do Diego Souza. Diego Souza foi o jogador que mais participou de gols para um clube da Série A ano passado. Então isso mostrava uma dependência do Sport do Diego Souza. Essas três vitórias sem Diego Souza já mostra, já começa a querer.
Existe vida sem, né?
Que existe, exatamente. Que vida, existe vida sem Diego Souza.
Não é só querer mostrar, não.
Tu lembra da estatística?
Mas não se ligue pra ele.
A estatística do brasileiro do ano passado: quantas rodadas demoraram pra acontecer um jogo onde o ponto não tinha dependido de gol que ele fez? Lembra que a gente até fazia esse levantamento do pódio? Aí, a primeira que teve, se eu não me engano, foi um 0x0 com o São Paulo. Porque foi 0x0. Mas tirando todos os outros pontos, assim, ele tinha dado assistência, dado gol. Nesse caso, curiosamente, até começou, porque foi um com o Cruzeiro, ele fez o gol. O gol de pênalti. Mas depois, é muito importante que isso tenha acontecido por esse momento. Mas, transformar isso numa discussão. Se o time é melhor com ele ou sem ele, eu acho que
então vamos dar só um passo além.
Não, discussão de João,
eu
não.
Sei.
Vamos a discussão
dar... Sim, eu sei. Esporte, vamos dar um passo além. Voltou. Onde volta nesse momento? Pra mim.
No meio.
Não. Pra mim, o encaixe seria da seguinte forma: ele no lugar de Richelli e Richelli no lugar de Tarso.
Isso, ele no meio. Ele volta pra posição dele de origem.
Mas quem é aberto?
Oswaldo e Tomás.
Oswaldo, o próprio Everton Felipe.
Não, sem Everton Felipe. Não, não, veja. Mas se for, possivelmente não vai ser Rogério, porque o Rogério pegou o banco e não foi nem acionado. Então, assim, perdeu um pouco de espaço nesse momento. Mas é, detalhe, é outro jogador que, por exemplo, Tomás está tendo um início muito bom no Sport. Mas vamos considerar que, tanto que o titular não foi Tomás, foi Everton Felipe. Rogério voltando a jogar bola, sou mais Rogério do que Everton Felipe. Mas nesse momento ele precisa dessa recuperação. Ou seja, não é um jogador que eu descarto. Por exemplo, não é um jogador que eu descarto pro Sport ideal, não. O Sport ideal para mim seria Rogério
jogando bola ao lado do Oswaldo. Né?
Eu não concordo agora.
No lado do Oswaldo, não.
Não, não. Não.
Ao lado de Oswaldo. Ao lado de Oswaldo.
Agora sim, ó. Ao lado de André.
É.
E André
o que eu quero dizer assim.
Mas também assim, só um detalhe, desculpa, Celso. É interessante e é fundamental para o elenco que você tenha um Tomás em condições iguais a de Rogério, mesmo que seja do melhor Rogério. Que você tenha um Marquinhos em condições, porque é assim que você joga a Série A.
Lógico, né? Sim.
Então, porque hoje não existe esse Rogério.
Não, não existe.
Tem que recuperar de alguma forma, agora tem que recuperar no banco.
Total. É justamente por isso que eu defendo que Tomás já seja titular no próximo partido. Porque ele vem de duas boas apresentações e vem de gol.
No lugar de Everton, no caso.
É, no lugar de Everton. Então, acho que já para agora, é Tomás entrar no lugar de Everton e procurar...
Agora, tem um ponto aí. Que era recorrente dentro dos torcedores do Santa Cruz. A atuação de Tomás em 90 minutos. Tomás sempre foi marcado por boas atuações de Santa Cruz.
Mas tem que saber se vai ser, né?
Mas, não, sim, só estou dizendo que é o que a gente tem de parâmetro de Tomás. Uma partida...
Ah, tá falando que isso deve ser considerado antes de decidir que ele vai ser titular.
Exatamente, porque ele está rendendo muito bem entrando. Eu não sei se Tomás, de início, ele... Por exemplo, bons primeiros tempos, Santa Cruz? Mas segundos tempos sumidos.
Mas vê só,
O que aconteceu, por exemplo, no Sport Santa Cruz, na semifinal.
Tomás ficou muito marcado
por esse... primeiro tempo, segundo tempo nulo.
E ficou muito marcado por esses dois jogos.
Esses jogos.
E foi aí que aconteceu. O torcedor do Sport viu um pouco mais de Tomás, porque estava enfrentando diretamente, e achou que tinha sido uma boa contratação. Do outro lado do Santa Cruz, falava o seguinte: vocês estão levando um bom jogador, mas não é isso tudo. Por quê? Pessoal, vai ser o cara que vai substituir Diego Souza, vai ser o cara que pode jogar no lugar de Rogério de vez em quando...
Mas eu não acho que o Sport contratou isso tudo.
Exatamente, contratou um reserva.
O Sport contratou um reserva.
Certo, baseado muito naquelas duas partidas que viu contra
acho que, ele mesmo. Acho que teve um peso decisivo, sem dúvida.
Sim. Mas não acho que foi só ali. Porque jogou contra o time mais forte. É. O Sport era o único parâmetro possível.
Ok, e foi o melhor momento dele na temporada. Teve um outro jogo que ele foi decisivo? Sim, teve algum outro jogo. Mas... eram coisas passadas. A gente tem que lembrar uma coisa. Tomás vai pro Sport para ser reserva, para ser opção.
Metade do salário de Everton Felipe, praticamente.
Tomás do Santa Cruz era titular e em algum momento era o melhor jogador da equipe que precisava carregar o time.
Eu sou muito da questão do aproveitamento do Eze. Certo? Eu acho que Tomás, eu não tenho dúvida que ele tá com a confiança, com a autoestima
altíssima,
elevada como talvez nunca tenha tido na carreira dele, por toda a conjectura, inclusive de ter sido revelado pelo Flamengo. Ele tá estreando, marcando seu primeiro gol na Série A, da maneira como...
Duas boas partidas.
E eu acho que não tem momento melhor para você oferecer uma oportunidade de titular para um atleta do que essa. E pelo fato de Luxemburgo ser um cara de grupo, de analisar muito, de ter muito esse cuidado com o grupo, eu acho que era um recado interessante que você passa pro grupo todo.
Tem que ver. A recomposição de Everton Felipe é interessante.
Mas Tomás não foi mal.
Não foi mal, tem que medir.
Eu botaria já Tomás titular. Agora, outra coisa interessante de Luxemburgo também na coletiva. Foi perguntar sobre Tomás, todo mundo viu que Tomás entrou bem, fez o gol, e ele disse: eu preferi Tomás do jogo com o Adelaí. Eu acho que Tomás, quando ele faz o gol... Óbvio, aparece mais pelo gol, mas a partida dele contra o Avaí foi melhor do que essa. É uma forma de... Eu estou sentindo no Luxemburgo justamente isso. O tom da coletiva dele foi segurar. Não se empolgar, não deixar levar essa empolgação nem individualmente, nem de forma coletiva. Eu acho que foi outro ponto a favor de Luxemburgo. Assim.
Porque foi uma atuação.
Exatamente.
Se isso tivesse sido, por exemplo, uma terceira situação seguida, aí ele poderia ter um discurso diferente. Mas como foi um jogo... Ele sabe analisar cada jogador, Cássio. Ele sabe ver o que cada jogador precisa, de elogio ou de segurar.
Olha só,
o de Tarso, por exemplo, que é, de novo, ele elogiou o Tarso no primeiro jogo que ele viu o Tarso na vida, foi contra o Botafogo. Elogiou o segundo e o terceiro, ele não foi titular.
Vamos girar agora e analisar o melhor time nordestino da temporada, que é o Bahia. O Bahia está, neste momento, depois de 5 rodadas na Série A, que já é um número interessante, está na zona de classificação a Libertadores. É o sexto colocado, tem 9 pontos. E eu queria que a gente analisasse, queria saber o que é que vocês acham desse momento da equipe do Bahia com um novo comandante aí, com o Jorginho, assumindo o trabalho de Guto Ferreira. A gente observando que tem... A gente observando... Cássio acabou de ser atacado aí. Cássio está sendo assediado por uma matilha de cães raivosos que estão querendo carinho no sofá, né?
É porque eu parei. Porque eu
tava fazendo carinho, parou e desfilou, né?
Vim lá, ele aqui, aí parei e vieram as duas pra cima.
Então, um Jorginho que a gente, um Bahia que a gente ainda vê muito do trabalho de Guto, não tinha como ser diferente. Mas um Bahia que segue aí na sexta colocação e tem 3 vitórias e 2 derrotas.
As 3 vitórias na Fonte Nova. Sempre sendo aproveitamento.
Eu acho que a análise do Bahia parece muito com a do Curitiba, por exemplo. A questão de... O Campeonato Bahia é um campeonato de manutenção, até porque o Bahia vem de 2 anos seguidos na Série B. Então, o primeiro objetivo do Bahia tem que ser de manutenção. Só que, assim como o Coritiba, ele vai somando seus pontos. Ele vai fazendo a famosa gordurinha. E jogando bem. Eu vi alguns jogos do Bahia esse ano. Esse trabalho de Jorginho é só o começo. Eu acho que Jorginho tem... O primeiro passo dele é não atrapalhar, é manter uma linha de trabalho de Guto, e aos poucos, e tentar melhorando algumas coisas e colocando a sua forma de ver futebol. Mas que isso, aqui a sua forma de ver futebol não atrapalha o que já está montado. Eu acho que se ele quiser atrapalhar o que está montado para implementar o que ele acha que deve ser certo ou errado, eu acho que ele pode atrapalhar. Eu acho que o primeiro passo...
Não vai fazer isso, não.
Não, eu acho que o primeiro passo até porque, ele manter porque... e corrigir sem destruir o que está feito.
João, inclusive, essa questão de não atrapalhar, Jorginho hoje, ele recebeu as primeiras críticas, não no estádio, mas em rede social, as pessoas reclamando um pouco pelo que aconteceu, sobretudo no segundo tempo na Fonte Nova. Porque qual foi a história básica do jogo? O Cruzeiro teve um jogador expulso, Henrique, zagueiro, com 8 minutos. O Bahia estava melhor em campo, tanto que a expulsão já foi uma expulsão de contenção, né, de um ataque perigosíssimo do Bahia. Continuou melhor, Edgar Júnior fez o gol, tá? Confirmando o grande momento que atravessa. O Bahia conseguiu melhor em campo. Aí Mano Menezes optou por tirar Ábila, porque de fato, sem um zagueiro, o Bahia não tava funcionando. Colocou Murilo, que era o zagueiro reserva, organizou lá atrás.
Igualou. O zagueiro, o Cruzeiro não estava funcionando, né?
Exatamente, o Cruzeiro não estava funcionando. Igualou lá atrás, mesmo perdeu o centroavante, abre mão o centroavante e joga sem centroavante. Isso segurou o Bahia e fez com que o Cruzeiro começasse a jogar um pouco melhor naquele primeiro tempo. Volta para o segundo tempo e o Bahia não consegue pressionar o Cruzeiro. O Bahia não consegue fazer sua superioridade render.
Fazer o superioridade de em campo
numérica.
Refletir.
Inclusive, o Cruzeiro teve chances reais de empatar o jogo.
Thiago Neves. Brincadeira, zagueiro em cima da linha já depois da bola ter se passado pelo goleiro.
Com a putinha do pé meio assim.
Meio de costa, meio...
Depois o Bahia chegou a ter chances, mas aí já foi naquele momento em que o Cruzeiro diz assim, ó, já segurou um pouquinho, já deu 30, 30 e pouco, vamos tentar ganhar, já mais cansado para recompor. O Bahia teve contra-ataques, até meteu a bola na trave. Mas não foi o segundo tempo dos sonhos do Bahia. Haverá alguma cobrança em Jorginho, porque...
A famosa sombra.
Exatamente. O cargo que ele ocupa é ótimo porque você não tem que ajustar, é mais fácil conduzir um trabalho. Prova que ele chegou e já ganhou 2 jogos. Então já, ele mesmo já tem um lastro pessoal. Dá pra partida muito difícil com o Bahia, mas já tem um lastro pessoal. Porém, qualquer derrapadinha vai ficar pensando, porra, com Guto.
Ah, exatamente. Tem a sombra e tem.
Não tem muito o que fazer, né, Fred?
Mas tem, mas sabe por quê? Eu discordo muito, Celso, nessa questão. Ele não tem o que fazer, mas ele também não pode ser um robô, pô. Ele não pode chegar lá...
Eu tô falando que o Bahia não tem muito o que fazer. A torcida não tem muito o que fazer.
Mas o que eu tô falando é isso. A questão do Jorginho, ele não vai chegar lá e ser uma cópia de Guto. Ele não vai ser uma Copa do Mundo.
Aos poucos ele vai ter
que... Ele vai ter que, aos poucos, ele vai botar o que ele acha de futebol.
Mas eu não estou dizendo o contrário, não. Viu?
Não, é, mas assim, mas ele não pode ser somente um...
Se fosse assim, o primeiro teste...
Uma imitação de
Guto primeiro...
Mas não é isso que eu estou dizendo, João. A única coisa que eu estou falando é que Jorginho, ele não tem incêndios para apagar.
Não tem.
Não, incêndio
é
não
tem. É isso que eu estou falando.
Mas essa questão, qual é o grande dilema de Jorginho? É, na hora que ele for, ele, Jorginho, colocar o que ele quer do Bahia, esse o que ele quer do Bahia, não destruir o que já está feito. É isso, é só isso.
O primeiro teste de diferenças a gente vai ver no próximo jogo contra o Grêmio. Porque o Bahia está sem Regis, certo? Guto, nesse tipo de jogo, ele vinha colocando Juninho adiantado, jogando com três volantes. Desde que Jorginho chegou, coincidiu com a chegada de Vinícius, né, meio conhecido aqui do futebol de Pernambuco.
Tem que fazer três jogos.
Então ainda falta um.
Falta um.
Vinícius ocupou essa vaga de Regis. Chegou a fazer gol no primeiro jogo e teve atuação mediana contra o Cruzeiro. A dúvida é, lá em Porto Alegre, ele vai seguir o comportamento que Guto tinha de três volantes, fazendo com que Juninho seja o meia, ou ele vai manter o que ele vem trabalhando com dois volantes e Vinícius de meia? Eu acho que ele vai manter o que está trabalhando. Ganhou dois jogos.
Ganhou dois jogos,
é. E aí é o primeiro.
É fora, né?
É o primeiro. Porto Alegre. Então. Os dois jogos que ele ganhou foi em casa. Sim, pois então. É. Vamos ver qual vai ser a escolha dele. É um a linha de Guto
exatamente.
Era aí de Juninho. Era ali, uma linha mais segura.
Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai ser fazer. Ele vai ser uma cópia de Guto ou se ele vai ser Jorginho.
É.
Vai ter a primeira grande oportunidade aí.
É o primeiro.
Até porque tem onde mexer aí. Nesse caso, realmente, tem onde mexer. Como é que o Bahia tá desempenhando, tá performando fora de casa? Nem tá tão mal assim, né?
Perdeu dois jogos, mas jogando bem.
Então, assim, não tá nem performando tão mal. Por isso que eu tô falando. É, por mais, João, que é óbvio que todo treinador quer dar sua cara ao time, mas você tem que ter muita cautela para fazer isso, né? Você tem que enxergar a razão para fazer isso.
É,
porque qual é o objetivo do treinador? É fazer o time render bem, né? Se o time está rendendo bem, acho que é mais de você fazer um trabalho de manutenção ali. Talvez ele fique nesse paradoxo aí da carreira dele,
e aí,
coisa meio egóica aí, mas...
Mas ele também não tem essa característica, não. Eu não acho que o Jorginho seja dos mais...
Mais tranquilo, né?
Eu acho que ele é tranquilo. Eu acho que é um cara que, assim, se ele puder conduzir o grupo, tocar o
violão... É isso que eu tô pensando.
Tocar o violãozinho dele, for bem aceito o violãozinho dele na...
Concentração.
Na concentração, ok. Agora... Onde é o ponto forte do Bahia? Eu estava vendo uma estatística de Thiago Minhoca, né, que é um estatístico cearense, e ele trouxe uma...
Você tocou na final do Nordestão? Psirico, não foi, Rafa? Eu tô falando isso porque o elenco do Bahia é mais chegado
de Psirico. Tá bom de...
O elenco hoje é mais chegado de Psirico.
De quebra de raciocínio.
Eu tenho todo o direito. Eu tenho um crédito do caralho, bicho. Fred, vai te fuder, pô. Tu e tua reclamação, bicho. É mesmo. Ó, esse bicho tem ficha demais. Gastou uma agora.
Gastou.
Tá até aqui, ó. A ficha tá aqui em cima. Aí ele, vou tirar uma. Aí os outros, gastar assim.
É, que é o seguinte. Esse dado pra mim é um dado bem significativo, tá? O Bahia completou contra o Cruzeiro 22 jogos na temporada sem levar gol.
É jogo demais. Mesmo botando o baiano lá.
De 33, disputou 33 em 22.
Dois terços.
Não levou gol. Isso significa 66,7%. Nenhum clube da Série A, B e C tem um percentual desse, né? Isso foi uma estatística de Minhoca.
Passou, se classificou na fase de grupo do Nordestão sem levar nenhum gol, pô.
Isso. E ele aí ele trouxe a lista dos clubes da Série A, tá? Isso a gente tá falando na temporada, tá? O Bahia é o primeiro, 66,7% dos jogos sem levar gol. O segundo é 51%.
É muito, muito diferente.
O Sport é 32,5%.
Qual é a diferença do segundo pro terceiro?
É o mesmo, são empatados.
Pronto.
Depois começa a vir mais...
Um hiatinho.
Não, sem ato. O grande ato é do Bahia pro segundo.
Você percentual dos jogos sem levar gol, né? Sem não é média gol. De gol.
Não é média de gol, é jogos sem levar gol.
Embora tanto o Bahia... Tipo, eu dou mais valor ao Bahia agora nessa reta final dessas partidas. Como, por exemplo, a final da Copa do Nordeste, 1-0. As duas vitórias seguidas, Cruzeiro e Atlético Goianiense. Porque, assim... os 32% do esporte, por exemplo,
são quase todos apoiados no
Pernambucano. Estão inflacionados aí no
Boa Vista,
turbinados aí em jogos de poucas pessoas.
Belo Jardim.
Quando começou, por exemplo, quando foi na Copa, o mata-mata da Copa do Nordeste, por exemplo.
Levou, não, o esporte demorou para levar o primeiro gol no campeonato.
Só levou gol em um jogo do mata-mata, que foi 2-0 no Santa. Nos dois mata-matas do Pernambucano, levou gol na ida e na volta com o Náutico. Levou gol com o Salgueiro.
Não, cara. Levou gol do Danúbio, levou gol do Joinville.
O esporte demorou muito para levar o primeiro gol na temporada.
Antes do Flamengo, o esporte tinha levado 1-0 nas últimas 8 partidas. Pô, isso é um dato.
Independentemente do resultado, tinha saído atrás do placar 8 jogos seguidos. Tá aí, meu irmão.
Desde o jogo do Santos. Então, assim, esse dado do Bahia é o verdadeiro pilar do Bahia. Por quê? Porque o Bahia marca bem e tem um contra-ataque muito forte.
Tem um ataque forte, tem jogador do Alion, tá jogando muito bem.
Alion e Zé Rafael
estão
entre os principais. Entre os jogadores com mais assistência no brasileiro.
Tá jogando muito bem.
A parte ofensiva do Bahia tá muito bem.
E aí a gente levou uma cornetada.
Torcedor do Bahia?
Ainda.
Um anão, acho.
É, mas ele foi o porta-voz. Mas assim, primeiro, ele fez uma leitura forçada e equivocada. Ele falou o que a gente disse naquelas nossas projeções. Que dos 5 jogos o Bahia não ganharia nenhum. Ele tá errado. A gente fez um acordo aqui.
Não, mas aí depois, veja, ele fala disso.
Mas hoje mesmo ele tá mantendo. Ele disse que não tinha escutado ainda, mas hoje ele disse assim. Vocês não falaram exatamente isso não, mas... Porra? Tanto que outro já passou. Falou. No final a gente disse. É claro, não vamos determinar se o Bahia vence o Cruzeiro ou o Flamengo.
Mas vai ter uma vitória.
Vai ter uma vitória.
Foi.
Então ainda tá na
conta. Olha, isso aí, na boa. Veja, não tem nem dúvida. Até porque a gente diz no final o número de pontos que o Bahia tem.
Isso, é.
Então...
Deu 4 pontos. 4 a 5 pontos
só.
Eu acho que foi, eu não me lembro muito bem não.
Mas eu acho que foi 4 a 5.
Mas vai pegar.
Ficou na dúvida.
Mas, ó, só lembrando, essa projeção que a gente faz, primeiro, é projeção, e segundo, a gente sempre faz o pior cenário.
O pior cenário. Não, a lógica da projeção
dela é essa. Isso é mais importante do que dizer se o Bahia vence ou não vence um jogo. É dizer que isso é o pior cenário.
Porque se fosse pra agradar, não, vamos agradar o Bahia, vamos.
E sabe o que eu acho mais incrível?
Grêmio lá no Olímpico. Vence.
Não, muito fácil. E a projeção da gente interfere em quê?
Nada. É a mesma coisa da opinião de Luxemburgo sobre o 37. Não serve pra nada.
Irrelevante.
Acho que foi 5 pontos que a gente deu. Foi 4, foi um empate com Curitiba
isso
fora.
Isso aqui ainda é mais relevante do que a opinião de Luxemburgo sobre o
37. Foi um empate com Curitiba fora. E uma derrota pro Corinthians fora. São 5 jogos. Eram 3 em casa e 3 fora. Foi perdido Corinthians fora e perdido Curitiba fora. Dos 3 em casa...
Ganhava ou do Flamengo do Cruzeiro.
E tem Palmeiras também.
E
empatava um desse. Ganhava um, empatava um e perdia outro em casa.
Ou seja, pra gente, entre aspas, acertar a previsão, ele não pode ganhar mais nem agora. Do Flamengo nem do Palmeiras.
Detalhe, não ganha mais nada.
Outra coisa, ninguém vai torcer contra não, vai. Mas só pra acertar
bem. Tá falando pro tu, né?
Eu tô na Série B, João.
Sim, então. Tá falando pro tu, não liga ninguém?
Não, mas como assim, ninguém vai dar
pra... Meu amigo, no dia que Corinthians e Bahia jogarem em São Paulo, e a turma, naquele velho, torcer por quem? Porque, meu amigo, o Corinthians não vai cair, certo? O Bahia, possivelmente, também não, mas...
Sim.
É da confusão.
Ah, assim. O torcer por quem do Bahia foi pro Flamengo, pô.
Exatamente.
Ah, foi.
Claro, o torcedor foi. Do Bahia...
Não, tá... Não sei, pô. Não. A gente não fez a projeção, e só porque fez a projeção vai...
Não, pra ter razão.
Pra isso ter razão.
Torce pelo lado pessoal, torcedor, pra ter, porque é o seguinte, a gente só vira o... Esses clubes que a gente sempre cita, do Curitiba, Bahia, Chapecoense, todo mundo sabe quais são... Só vira a página quando tiver, de fato, muito próximo de alcançar seus...
No final do ano passado, tem que torcer pro game do Inter, pô.
Isso é. Isso é.
Mas começou a secar o Inter.
É só um ponto de partida.
Pode, no final do... Se o Bahia fizer uma grande competição e o Sport fizer uma competição ruim, ou vice-versa, o Sport pode torcer pro Bahia.
Exatamente. É.
Ou vice-versa também.
É só o começo, né?
Só o começo.
Ó, galera. E agora a gente vai tratar o Vitória, né? O Vitória isso, que... Tá. Diferentemente do Bahia, está na parte de baixo da tabela, é o lanterna do brasileiro, depois da surpreendente vitória do Atlético Goianiense.
Tá atrás de dois Minardes, aí tu tira.
Pois é, e o Vitória não apenas é o lanterna, como tem o pior ataque da competição, tem apenas um gol marcado, mesmo caso do Avaí, também tem um gol marcado.
Processo.
Contra o São Paulo teve um gol anulado e uma sequência de defesas impressionante do São Paulo, deu um pouquinho de azar. Agora... Perdeu 2-0, mas assim, o gol de prato foi no finalzinho, perdeu numa entregada de William Farias.
Nada,
assim,
exatamente. E não, e a defesa do Vitória entregou não só esse, outros lances que não terminaram em gol.
Mas eu sempre que a gente analisa esse, perdeu, mas foi naquela, sabe, sempre lembro...
Mas isso foi um erro muito grave.
Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é o tipo de erro
que pontua, que marca a campanha de time que acaba rebaixado.
Isso.
Entendeu o que eu tô querendo dizer, mas...
Jogou bem. Foi quase, mas foi 2-0.
É, jogou bem, mas...
Fluminense perdeu 2-1, jogou bem, depois de levar 2-0. Mas contra o São Paulo fez uma partida honesta.
Mas nesse caso honesta. É diferente, porque o 2-0 do São Paulo é o que encerra o jogo, né?
É, exato. Fez uma partida que se fosse 1-1 a partida, não era absurdo, não.
Tava 0-0 durante a maior parte do jogo,
pichotada. E perdeu.
Isso, e também, detalhe, o São Paulo também deu muita pichotada. Que vamos ser justos também, o São Paulo errou demais
para
o
Fluminense.
Tem outra coisa,
eu acho que tem outro detalhe aí que eu acho importante para esse recorte, que é o ponto do Vitória, ele é na estreia.
E ele é no maior roubo do campeonato até aqui, era isso que eu ia até pontuar. O lance mais absurdo do Campeonato Brasileiro, em 50 partidas disputadas, foi o pênalti não marcado para o Avaí contra o Vitória, que foi um meu amigo Aldo, se soubesse fazer isso, tava vivo, Zé Aldo. Depois quem? Daquela. Zé Aldo, não daquilo. Meu amigo, qualquer lutador de... Porque o Brasil acabou, né? Lutador de MMA tá em crise.
Só tem lutador agora.
É. Qualquer um que conseguisse fazer o lance daquele pênalti contra o Avaí dava uma finalização. Foi absurdo e o Rio deixou passar.
E aí o que eu quero dizer com isso é que agora você. Velho, você passar 4 rodadas sem pontuar na Série A, a gente sabe que isso tem um efeito. Isso não sai de graça. E não sai de graça não é só na tabela. Não sai de graça nos efeitos efeitos colaterais. De você passar tanto tempo sem pontuar.
Isso é o pior.
Porque você começa a desconfiar de tudo. É como você está falando. Você fazer um bom jogo contra o São Paulo. Você faz, pô, estamos fazendo um bom jogo. Vamos mudar. Volta para casa do mesmo jeito. Todo mundo calado, não tem samba no vestiário, ninguém fala no avião, ninguém brinca no avião. No outro dia tem que acordar cedo de novo porque vai ter a reapresentação.
Todo mundo no limite.
E num clube que passou por isso ano passado. Exato. Então o jogador já tem essa carga de você
lutar. Sem dúvida, esse peso emocional.
Lutar contra o rebaixamento é muito desgastante. Lutar contra o rebaixamento é uma pressão enorme. Assim. Então, assim, esse grupo já vem disso no ano passado e está vivendo de novo. Então, assim. É dobrado, assim, é bater de carroça na questão. E tem um outro ponto que eu acho interessante falar do Vitória, desse começo muito ruim dele, e quanto ele vai ficando para trás, é o seguinte, o Vitória tem um ponto, e hoje o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Palmeiras com 4. Só que o Palmeiras não vai estar ali, certo? O Palmeiras está ali ilusório. Então vamos lá. Palmeiras com 4. Depois
é que brincou disso, 38 rodadas quase.
Não, o Palmeiras não vai cair, não.
Se o
Palmeiras cair, o Atlético vai ser campeão.
Estou aqui para gastar meus créditos.
Os 3 primeiros acima do rebaixamento são os 3 favoritos ao título.
Exatamente. Não, exatamente. É isso que eu dizer. Não vou ficar lá. O Palmeiras não vai ficar lá, o Atlético Mineiro não vai ficar lá e o Flamengo não vai ficar lá. Então, assim, qual é o primeiro adversário fora do rebaixamento que esse sim é viável? O Vasco. 3 pontos. Mesmo assim, o Vasco é o
tá
Vasco.
Não jogando nada, mas não está jogando
mas
nada.
Mas é ok. Mas ganhou do Fluminense em casa.
Luiz Fabiano fez 2 gols, de novo.
Mas é um time muito fraco. Mas, então, assim, essa distância do Vitória, na verdade, hoje, para sair do zona do rebaixamento, já são 5 pontos. O Vasco tem 6.
A Vera
são 5 pontos. E 5 pontos, em 5 rodadas, é 1 ponto por rodada. É muito chato.
E é isso que o João está falando. É 5 pontos para Santos, Vasco, Flamengo e Atlético Mineiro.
Não, é isso que eu estou dizendo. Eu tô tirando Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo.
Não, eu concordo. Eu só tô querendo dizer que você não tem que tirar 5 pontos pro Avaí, pro Atlético Goianiense, pro Atlético Paranaense, pro Sport. Você tem que tirar.
É o Vasco, o que o João falou, é o Vasco.
A distância real são 5 pontos do Vasco. E se você,
ou 6 pro Sport, que seria o próximo da.
Isso. Também não. Mas não, então assim. É chão, meu velho, pra andar. É chão. E se você não começar a andar, esse chão vai aumentando.
E sabe o que é pior, João? E sabe o que é pior? O que é pior, não? Que na verdade tudo é um complemento, né? E a gente tinha alertado isso quando a gente fez as projeções no podcast passado. O corredor polonês do Vitória está muito pesado. Ele vai agora, para mim, para 2 jogos. Talvez seja o primeiro time que entre agora em decisões. Porque, olha só, o Vitória tem um ponto. A gente está aqui praguejando contra o Vitória com esse ponto. Com razão. Aí o Vitória pega o Atlético Mineiro em casa, nessa rodada. Um jogo pesadíssimo, o Atlético Mineiro precisando da vitória. Não tem nada de poupar, vai com tudo para Salvador. Então um jogo muito complicado. Se não ganha o jogo seguinte é com o Botafogo, também no Barradão. Ele vai jogar 2 cartas na mesa agora e 2 jogos no Barradão. Se ele não consegue uma vitória nesses jogos...
Não, e se você não consegue uma vitória contra o Atlético Mineiro, Esse jogo contra o Botafogo
já vem, meu amigo.
O Botafogo é daquele jeito que ele joga. Isso. Chato, com controle de bola.
Time, e aí você imagina
não é um grande Vitória, time tecnicamente.
E aí você imagina um Vitória combalido, com
nervoso.
Exatamente, com a confiança abalada, com a torcida chateada.
É. Aí você. Vamos supor aqui, eu não vou nem ser o pior dos cenários. Eu vou pro cenário de dois empates. Aí o Vitória, de sétima rodada com 3 pontos. É meu amigo.
Já é lanterna aí.
Já continua, né? Não sai da lanterna.
Muito mal.
E aí continua muito pesada a sequência dele. Teria o jogo do Sport, que possivelmente vai acontecer. Aí depois, Santos em casa e depois Atlético Paranaense fora. Assim. E a gente lembrou, né? E quando acaba tudo isso, é o Bahia.
Pois é.
O
Bahia era essa fase, né?
Não para, tá ligado? Não para. Só depois.
Não necessariar, João.
Posso
ir agora, fazer. Agora, tem outra questão ainda. Ainda olhando para a questão da tabela. Porque a gente, eu acho que acertadamente, a gente divide o campeonato em objetivos, né? Sim. Os times que lutam pelos objetivos. Né? E aí, quando você vai olhando para frente, basta você retomar o que a gente analisou já aqui nesse podcast. Os adversários do Vitória, do campeonato do Vitória. A gente já falou, vai ter o Vasco agora, nessa condição. Depois vai ter o Sport, que já é 11º. Aí você vai olhando pra cima, você vai ver a Ponte Preta, que já é 8º, que tá pontuando, já tem 7 pontos. Aí você vai ver o Bahia, que é rival, o grande rival do Vitória, que já tem 9, já tá na zona de classificação. Aí você vai olhar pra cima, tem a Chapecoense ali em cima, e vai olhar pro Curitiba. Então, assim, os adversários do Vitória estão acumulando gordura.
Alguns pouca, outros mais forma significativa.
O Vitória magro.
Hã?
O Vitória magro.
E o Vitória ratificando, ratifica. Então, assim, o peso é esse, assim. É aquilo que a gente já chegou até a falar também, pontuar rapidamente no podcast passado. Todo mundo, de norte a sul do Brasil, do planeta inteiro, quem conhece minimamente futebol do Brasil, coloca que Avaí e Atlético Goianiense serão rebaixados. Lutando ou não. Nocauteados ou não, tipo América de Natal ou tipo Inter, que é na última rodada, ninguém sabe. Mas muito dificilmente não serão rebaixados. E já com 5 jogos, há o terceiro candidato.
Que é o Vitória.
Que é o Vitória. O quarto não existe. E seria surreal que a gente tivesse um quarto.
Com
5 rodadas definido. O quarto a gente não sabe. Quem vai ser o quarto, o quinto e o sexto? Assim, quem vão ser os times que vão
completar a briga, né?
A gente não sabe. E não temos como saber. A gente não sabe se esse Sport vai engrenar, se o Curitiba vai desabar.
Surpreendente a gente saber que
o Chapecoense, a Ponte e o Vasco. Todos esses que poderiam ser estão andando com o pelotão. Um nada liderando, o resto está ali no pelotão. Está todo mundo andando. Se vai ter um time do G9, 10, sei lá como é que a gente separou direito esse campeonato que vai definhar a ponto de chegar aí, não vejo, tá, esse ano. Se bem que o outro, que a gente já falou aqui, abrindo o programa, era o Inter, tinha 13.
É.
E parou. Não vejo, tá? Não vejo nenhum time dos 9 principais que possa definhar a esse ponto. O Atlético Paranaense, talvez, precisa pontuar. Tá? Não tenho o meu melhor time do mundo, tá, passou na Libertadores, não acho que vai cair, mas precisa pontuar. Tem 2 pontos, pô.
Exato.
Assim, precisa ganhar seus joguinhos pra se.
Pra não ficar igual a Vitória.
É, né? Pra não ficar igual. O
buraco vai andar.
Ele também não é Cruzeiro, não é aquele.
Em 2005 você... largou 4 derrotas e terminou em 6º lugar.
Né? É, ele tem essa escola. Então, ninguém aqui aponta o Atlético Paranaense como candidato a rebaixamento, mas precisa pontuar pra que isso não aconteça. É como o Botafogo. Até o Botafogo, que tá muito bem, é um time tecnicamente igual ao Vitória. É
muito reduzido e perdendo jogadores lesionados.
Tecnicamente, ele é igual a Vitória, igual a Bahia, igual a Sport, igual a Atlético Paranaense.
Mas está mais bem treinado, está num estágio diferente, né?
Mas a gente não sabe o que pode acontecer. Por isso a gente está falando até dezembro. Se Jair recebe a puta proposta e abandona, ninguém sabe o que vai acontecer.
Se o Botafogo perde mais gente.
Se cai da Libertadores e sente o drama e afunda e começa a jogar mal. Eu quero dizer o seguinte, tirando... Eu não considero o Botafogo entre os 9. Os 9 eu vejo com muita solidez. Até os que estão lá embaixo. Os que não estão sólidos nesse momento estão. Tem um lastro gigantesco. Então, tirando os 11 que a gente considera nesse contexto, quando a gente fez o guia, a gente separou, né? Criou 3 blocos dessa vez, né? Foi os 9.
Porque teve o Botafogo, né?
Botafogo e Atlético Paranaense no bloco intermediário e os outros 9. Esses 2 do bloco intermediário, Eu não boto um centavo para apostar que eles vão cair. Mas fazem parte em vários pontos desse contexto. O que o Vitória precisa nesse momento é o que a gente fala para o Náutico na Série B. Ele precisa agora só de uma coisa, só mostrar que ele está apto para brigar. Que ele vai ser 15º em uma rodada, que ele vai ser 14º, que ele cai para a zona de rebaixamento, que ele volta. Porque até aqui ele não brigou. Ele tem um ponto ganho no erro de arbitragem.
E com uma coisa que eu achei muito ruim, e Rafa até lembrou aí rapidamente, que foi a aposta do treinador, né? Que eu acho que foi uma aposta muito errada do Vitória para uma Série A, o Stengalo. Assim, o Vitória, quando decidiu demitir a Gel, eu lembro que quando a gente fez o guia, o Vitória estava sem treinador e eu falei que o Vitória tinha um bom elenco, mas que vai depender da escolha dele para treinador. A escolha foi Petkovic. Muito errada. Muito errada. Segunda aposta do Vitória.
Mas pelo menos tem um Petkovic lá para demitir o treinador. Né?
E agora tem Galo. Então, assim, para mim foi outra aposta errada. Então, o Vitória, ele vem na cartilhazinha de rebaixamento, porque assim, as apostas estão sendo muito erradas. Assim, o Vitória está.
E aí, João,
meio perdido.
Ele vai ter outro problema que ele vai resolver, que ele vai, em algum momento, se dar conta de forma definitiva. Eu acho que já há uma desconfiança. Que é, Gabriel Xavier e Cleiton Xavier não vão resolver a vida deles. Não vão. Eles ainda acreditam que vão. Né? Gabriel Xavier foi titular contra o São Paulo. Depois, quando o time estava perdendo, entrou Cleiton Xavier. E assim, porra, posso estar queimando a língua de forma pesada, mas eu não vejo esses dois jogadores como peças para
chamar a responsabilidade e conduzir a reação.
Exatamente.
Nunca resolveram.
Exato.
Qual foi o... Se resolver, é surpresa.
A dupla de volantes eu até gosto, né? Mas... Que é o William, os dois Williams, né? O William Farias e o William Correia. Mas...
Já tá rolando pichotada também aí, né?
É. William Correia.
Na derrota do São Paulo tá na conta. Tá agora, na conta. Só voltar um pouquinho no tempo que o Fred falou desses dois jogos. Que... Primeiro, a gente, qual foi os resultados que a gente tinha colocado? A gente chegou a colocar alguma vitória do Vitória nesse
cenário? Não, nenhuma.
Pô, então você não colocou nesse cenário. É um cenário...
É um
desespero muito cedo para um clube do investimento do Vitória. Que, detalhe, já escapou fedendo do ano passado, ainda passou e ainda ficou agoniado durante 5 meses por causa do julgamento do caso. O Vitória nunca ficou seguro de fazer o planejamento, sempre ficou ali com a primeira divisão sub judice. E começa dessa forma, eu acho que acaba... O Vitória não teve paz em termos de permanência na primeira divisão. Nem do ano passado, nem para os meses desse ano e com esse início agora. E isso para esse planejamento inteiro, e sobretudo da forma como está sendo feita, acaba tornando ele um candidato muito concreto em relação ao rebaixamento.
O passo que ele vai dar...
A gente está relutante em botar o Vitória completamente dentro desse cenário.
A análise do João foi precisa pelos times que tem ali. Aqueles três times vão subir. Aí ou seja, são 5 pontos pro primeiro candidato de fato. Meu irmão,
o que eu tô querendo dizer é assim,
quem tá lá embaixo.
O jogo já é Sport e Vasco.
Quase tá lá embaixo. Tirar 5 pontos na Série A é rodada demais.
O jogo já é Sport e Vasco. Ou seja, um dos dois que estão ali na mira dele já vai andar. Já vai andar um dos dois.
No domingo seguinte, pega o Sport. Aí pronto, então é o final do campeonato. O Vitória tem duas finais, uma contra o Botafogo e contra o Sport.
É Atlético Mineiro agora, Botafogo.
O Atlético Mineiro é uma final, mas tipo, você perdendo 2-0 tem que buscar. Porque
cara,
assim.
Atlético Mineiro, o cara marca no máximo ponto.
Veja, ele pode até ganhar o jogo
em casa.
É tipo o Sport Flamengo, não é só assim que o Sport tava. A vitória não tá.
O empate era totalmente aceitável.
Tava totalmente aceitável, não tava ninguém
ao pedido. É o que você falou no Telecast. É uma compensação pelos pontos desperdiçados contra o Avaí.
Mas nesse caso, o Vitória só tem o desperdício do Coritiba, que é a derrota. As outras derrotas, o Corinthians meteu 5 no Vasco. Ou seja, esse Corinthians chato fez o crime na Fonte Nova, mas já...
Ele teve assim, o jogo fácil dele foi a estreia. E ele
só empatou.
Pontuou.
Pontuou, e a grande bronca do Vitória é ter perdido o Coritiba.
É, sim.
É, só pra... Vocês sabem que eu gosto de estatística de olhar a tabela como estava no passado, né? E na quinta rodada da Série A, tá na lanterna ou tá com ponto não é sempre sinônimo de queda, não. Em 14 edições, 5 equipes caíram. 2007, América de Natal, que foi lanterna de cabo a rabo.
Esse caiu quando subiu.
Foi, digamos assim. Em 2009, Atlético Paranaense e Coritiba tinham um ponto e os dois caíram juntos. Em 2011, o Avaí tinha um ponto, o Atlético Paranaense também tinha um ponto, mas o Atlético Paranaense conseguiu... Não, caiu também junto, perdão. E... anterior, que eu troquei as bolas aqui. Coritiba caiu em 2009 e o Atlético não caiu em 2009. E 2015 e 2016, as duas últimas temporadas, que Joinville e América Mineiro foram lanternas praticamente também de cabo a rabo da competição.
Aí Celso fez uma pergunta ainda agora, foi o seguinte, o que é que o Vitória e o Avaí têm diferente? E eu vou usar o exemplo desses dois últimos anos. Exatamente, o exemplo desses dois últimos anos que Rafael deu. Joinville e América Mineiro. Joinville e América Mineiro não tem qualquer poder de reação, que é o caso do Atlético Goianiense. Não tem poder de reação.
É o caso do Avaí.
Falta dinheiro, exatamente. O Avaí, ele tem uma pontinha de exceção aí, que é um time que joga bem em casa, faz seus pontos em casa, mas não vai aguentar.
Faz ponto em casa.
Faz ponto em casa, é. Mas não vai aguentar. Assim, não vai aguentar. Seria uma surpresa muito grande e cairia gente bem pesada. A zona de abaixamento seria muito pesada sem um das Minardis. Mas esse é o ponto. O Vitória tem os tiros do desespero, tem 2, 3 milhões se precisar trazer mais 2, 3 jogadores, vai dar seus tiros, né? Agora, a questão do Vitória pra mim tá muito, muito,
não é,
muito...
Não é dar tiro não, é saber qual tiro que vai dar, porque Galo é um tiro errado.
Ela tá muito direta no que vai acontecer nos próximos 5 jogos do Vitória. Muito, muito, muito. Eu acho que isso é definitivo, porque... É só a gente remeter a como a gente analisou o Sport ano passado. Se o Sport não ganha aquele jogo no Arruda, que foi a quinta rodada, ficar com um ponto... Coincidentemente, o jogo seguinte era com o Atlético Mineiro e ele se matou para arrumar um ponto em casa. E se não tivesse vencido o Santa, o estado emocional não permitiria que ele fizesse o 4x4 com o Atlético Mineiro.
Foi uma buscada ali.
Foi uma buscada, né? Que matematicamente, eu lembro desse telecast perfeitamente, que o Sport seguiu na zona de rebaixamento, mas eu falei, matematicamente, um ponto... Não tem grande visão, mas psicologicamente foi muito forte. Então, Vitória precisa dos dois hoje. Ele precisa da matemática e precisa do fator emocional. Porque é muito difícil imaginar que na 10ª rodada, o Vitória com 1, 2, 3, 4 pontos, ele faça uma projeção de recuperação. A gente sabe que virar o turno abaixo de 15, 16... É beira. O Santa virou com 18. A gente fez esse cálculo no passado, eu lembro bem o programa. Foi o programa que a arte foi. Porra, como é? O Matrix, o.
A da Pílula.
Vermelho.
Ah, sim.
Que é o mentor do Matrix.
É, não, é porque teve a época que
você Morfeu. Não... Morfeu, que era Morfeu com a pílula azul vermelha. E eu lembro que aquele programa.
Mas eu estava ainda. Vislumbrando qual que estava questão
de fazer. E foi um desses programas que a gente fez assim. A gente fez a projeção. Não foi nem de esporte, nem de Santa, nem ninguém. Foi de quanto era a virada competitiva para não cair. A gente fez 21 pontos. Que era uma virada
no limite
ali. O Santa virou com 18. A gente tratou como na briga. Ok, não fez 21, mas tem 18.
Tem que arrumar 3
pontos aí. E coincidentemente deu certo, porque 21 foi o primeiro fora da zona. E que terminou sendo o primeiro fora da zona foi o Curitiba. Mas 16... 14, tá 13, bom, tá morto.
Aí planeja 2018 na Série B.
Então assim, o Vitória sabe onde tem que chegar. E vai ter que, se não fizer algo, até a décima rodada...
virar? A gente falou
21.
Cássio, impressionante isso. Toda vez assim, o América de Natal fez 17 no campeonato inteiro, pô.
O Náutico também.
Foi, não, o Náutico fez depois...
Ah, o Náutico ganhou
fez 21. Toda vez que tinha esses 3 pontos. O Náutico ganhou do...
Foi
o último jogo.
4 pontos mais
do
que o... Foi, eu acho que passou.
Passou bem.
Bem, não, mas passou por 4 pontos.
4 pontos, 21, né?
Deixa eu só confirmar aqui que a gente dá a informação correta pra não ficar no...
O Náutico foi a segunda pior campanha de todos os tempos.
Eu acho que 21 mesmo. Mais de 20 fez, eu lembro bem disso. Eu lembro o dia que fez 20.
Vamos lá, 20 pontos, acabou.
20 pontos, eu lembro do dia que fez 20.
Justamente essa, porque o jogo final, o Náutico tinha que pontuar pra não ser a pior.
É isso mesmo.
5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas.
Eu lembrei que fez 20.
Não eram 3, não eram 4, eram 3, né?
Eu lembro do dia que fez 20.
O Náutico ganhou do Corinthians, veja.
Foi
na última rodada. Tem que pontuar, porque ele tá.
É isso mesmo.
Para não ser o pior, todos os
dias. Para ser o pior.
17 pontos é ridículo.
Mas teve alguma estratégia que o Náutico foi o pior. Se eu não me engano, foi pior defesa.
Não, foi o time que mais perdeu sequência, alguma coisa assim.
Porque eu lembro que aquela. Teve até matéria disso que ficou uma disputa, por exemplo.
Esse é o eixo do Atlético Goianiense. Eu não vejo.
Não é?
Para mim, o eixo é esse.
Mas tu acha que o
Cleveland. Meteu 3-0 na ponte, meu irmão. O Náutico, para começar a fazer uma graça, teve ainda em 2013.
Foi 3-0 no Cruzeiro, na Arena.
Teve no Inter. Foi. Pronto, Derlei, ferrigou, foi pra torcida,
não sei, Náutico, 20 mil pessoas.
Foi no Inter.
O Náutico não teve a pior defesa por um gol. O América Natal teve a pior defesa com 80. Com 20, não era com 20 times, lógico. O Náutico 79 e o Santa Cruz 78 ou foi 76.
Eu acho que esse vai ser o eixo do Atlético Goianiense. Do Avaí não tanto, mas do Atlético Goianiense eu acho que vai ser o eixo.
Essa deixa.
Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu.
Tchau, tchau.
O Celso tá rápido demais no fim agora. Quando pega, deixa um tiro só. Tá falando com o vento aí. Tô ligado.